Muito bem, começando o podcast número 20, podcast número 20, e a gente hoje vai falar como os consoles podem ser ainda melhor no futuro, né? Então a gente vai falar sobre os consoles no geral, vários pontos que possam surgir aí, e seria muito bacana se vocês pudessem dar suas dicas, né? Suas críticas, sugestões aí do que vocês gostariam de falar. E, como sempre, para quem estiver assistindo aí, ouvindo, quer dizer, ouvindo a gente no Spotify, deixa também mensagem na rede social, depois inbox pra mim aí que a gente vai trocando aquela ideia. Maravilha? Como sempre, eu tô aqui com ele, o mascarado mais delicioso do mundo, e hoje ele está tenso para falar sobre assuntos do dia, polêmicas e tudo mais. Alô, Oráculo, tá disponível já aí? Tá liberado?
Alô, estamos ao vivo no 20º podcast, dá pra acreditar, cara?
Já foi 20,
velho. Já 20 podcasts, caramba.
Daqui a pouco o bebê nasce, né, velho?
Daqui a pouco o bebê... daqui a pouco o bebê nasce, cara. Toda segunda-feira aí com algumas inevitáveis falhas aí, mas firme e forte, cara. E o tema de hoje, galera, não é sobre potência de console, no que potencialmente os consoles podem melhorar. Nem sei se ficou correto a frase, mas a gente não tá falando de hardware. A gente tá falando o que pode ter a mais num console para ele se tornar uma plataforma definitiva para você colocar na sua estante e se deleitar com todas as funções que ele te oferece. É esse que é o tema de hoje.
Esse é muito bom, inclusive, esse tema. A gente vai falar bastante a respeito disso. Pra começar, eu queria deixar um salve pra galera que tá assistindo a gente. Adriano Edson tá na área. O nosso Mito JP também tá aqui hoje. Salve, Mitão JP. E o Léo, meu xará Léo Doni, segundou, tá na área aqui mandando aquele salve, garoto maroto, outra vez aqui pra gente. Então, bora lá. Como o Oráculo falou, a gente não tá falando sobre potência. A gente quer saber o seguinte. O que no mundo dos consoles... A gente não tá falando só de um console, tá? Tá falando só de Xbox. Pra de a gente ser dedicado a essa plataforma, né? A gente tá aí, inclusive... Obrigado, Léo Doni, pelo follow no Twitch. Um beijo no coração. Papai te ama. Valeu mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês que estão assistindo também. Mas obrigado, Léozinho, aí, pelo follow. Principalmente quando a gente tá na Central Xbox. Mas a gente também tá falando de outros consoles. Aqui é um podcast democrático. A gente fala, responde, tira as dúvidas e atua no que tem que atuar. Mas vamos falar dos consoles no geral. Quem quiser falar do Xbox, fala do Xbox. Quem quiser falar do Play, fala do Play. Quem quiser falar do Switch, fala do Switch. Quem quiser falar do Atari, fala do Atari. E assim a gente vai indo feliz, satisfeito. Feliz, satisfeito. O Oráculo, é o seguinte. Quer puxar alguma... Eu tenho uma ideia aqui de um negócio, mas você quer puxar alguma coisa aí?
Eu vou puxar. Na verdade, te fazendo uma pergunta, respondendo a pergunta primeiro, e depois vou passar a bola pra você. Porque tinha uma...
Peraí, pausa. Léo Doni deu sub. Valeu, Léozinho deu sub. Vamos fazer a dança do sub aqui.
Beijo no coração.
Não, Betão deu um salve, deu sub também. Betão tá aí. Betão dando sub. Salva. Uma chuva de sub hoje no Twitch. Gente, obrigado. Vocês são demais, viu? Papai ama. Mais feliz do que o sub é vocês estarem aqui assistindo esse podcast. Qualquer um que estiver aqui vai ser sempre muito bem-vindo. Mas de coração, obrigado aí, viu, Betão? Obrigado, Léo, pelo sub. Vocês são nota 10. Ajuda a gente a ficar cada vez mais feliz e continuar esse trabalho, nesse podcast humilde aqui. Oráculo, continue, desculpa. Eu fiquei tão emocionado que eu tive que...
Normal. Não, mas é porque assim, sempre quando a gente pensa assim num lançamento de uma plataforma nova, a gente fica, pô, o que será que os caras vão entregar pra gente agora? E eu lembro que na época do 360, que foi quando eu realmente entrei de cabeça nessa vida de gamer, de console. Na transição do 360 pro Xbox One, teve um impacto muito grande. Obviamente, depois eles entraram com a retrocompatibilidade, que meio que, né, uniu as duas plataformas. Depois eles jogaram a retro também para os Xbox, o primeiro Xbox, né? Mas a transição entre do Xbox, do primeiro Xbox pro 360 pro One, sempre foi uma transição assim muito impactante, sabe? Você sentiu uma diferença muito grande da transição de uma plataforma para outra. E uma coisa que a gente sempre fala, e principalmente agora, que a Microsoft ela tá criando um ecossistema gamer, né? Que lá no começo teve aquela briga que o pessoal, inclusive eu torci um pouco o nariz também, que eles começaram a focar muito no entretenimento audiovisual, não tanto de games, né? Para você poder assistir TV, assistir filme, ver música, ver coisa toda lá no console. E principalmente na apresentação parece que meio que não teve um foco no game no qual para qual o console foi criado, né? Então ficou muito focado naquele negócio. Não que eles tenham deixado de lado, eles só não mostraram o que eles tinham que mostrar. Já na transição do Xbox One para o Xbox Series, não teve, eu não senti esse mesmo impacto. E era uma coisa que eu sempre falava para os meus amigos: cara, por que que eles não criam um ecossistema que, meu, essa transição dos jogos, para fazer a portabilidade do jogo de uma plataforma para outra fique mais fácil, para não ter esse impacto, para a gente não ficar sem jogo quando lançar um console novo? Porque do 360 para o One, eu não levei jogo nenhum. O que aconteceu? Eu tive que começar a jogar do zero. E quando eu comprei o meu Xbox, eu comprei o Xbox na internet, em uma loja, e comprei o Battlefield 4 em outra loja. Só que o Xbox chegou e o jogo não chegou. Aí a loja pegou, me mandou um e-mail falando que eles estavam sem estoque, que eu podia esperar ou pedir o estorno. Eu pedi o estorno, fui lá e tive que ir lá na loja comprar um jogo novo. Mas até eles me mandarem o um e-mail falando que estava atrasado, demorou quase que uma semana. Então eu fiquei uma semana praticamente jogando Killer Instinct e um outro jogo que tinha uma versãozinha grátis lá. Então, olha o impacto que eu sofri de uma geração para outra por causa que por não ter essa retrocompatibilidade entre eles. Já do One pro Series, cara, isso acabou. Porque eu tirei o HD de um videogame e coloquei no outro. E pau na máquina, já botei o magrelinho ali pra rodar. E eu comentava muito isso com os meus amigos. Estou falando que a ideia foi minha? Não, eu acredito que existe uma consciência coletiva aí. Era óbvio que lá dentro alguém também já estava pensando nisso. Mas era um papo que a gente soltava assim nas conversinhas de amigo, né? Então, para mim, foi uma coisa que eu queria que mudasse. E mudou. E eu achei que mudou para muito melhor. E tem muito mais coisa aí que a gente. Ferramentas que já existem, ferramentas que podem existir, que eu acho que poderia melhorar também. E você, o que tinha alguma coisa que você queria que mudasse, realmente mudou e ficou muito melhor mesmo, ou você acha que não fez diferença?
Então, o que você falou é um ponto bacana e eu vou deixar por si falado ali, porque você pontuou bem legal essa parte do processo da mudança entre gerações. Eu acho que isso realmente foi bem impactante. O único adendo que eu coloco, único, sei lá, é um adendo, que é para somar, né, no comentário, no seu ponto de vista, é realmente da transição do One para o Series, né? A gente recebeu uma chuva de. A parte do ecossistema que foi modificada, que impactou, foi a compra de estúdios e a alavancagem do Game Pass Ultimate. Isso foi notório porque a partir dali a plataforma foi preparada para que esses consoles pudessem utilizar em 100%. Mas tem uma coisa que eu sinto muita. Aí eu vou falar uma coisa que eu sinto muita falta e o que a gente falou, né? Através do tema aqui que a gente está tendo, que como os consoles podem ainda ser melhor, né? E eu acho que. Eu acho não, acredito. Que a Microsoft tem muito espaço aí para trabalhar o sistema de conquistas, que é uma coisa que eu sou tipo muito fã. Eu adoro, quem me conhece sabe que eu sou doido por conquistas, eu caço, eu vou atrás, eu bagaço. Antigamente, né, eu tinha canal dedicado para explicar, né, como detonar um jogo, os 1.000G, 2.000, 3.000, não importa. E o safado do YouTube deletou meu canal por simplesmente me acusando de. Falou que minha conta não foi de acordo com as regras porque eu tava fazendo alguma
Será
coisa
careca
enganosa.
demais?
Cara, é careca demais. E sei lá, e eu nunca tinha feito nada, nenhuma propaganda. Era um canal humilde meu, né? E eu tinha mais de 150 vídeos lá de explicação de guia de jogo de conquista e eu acabei que isso frustrou. Você perde toda a sua história, né, cara? E eu não tinha salvo para começar de novo o canal, né? E aí eu
Esse que é o
acabei
problema,
que.
eles não deixaram nem recuperar os vídeos, né? Isso que foi o mais
Nada.
frustrante foi isso.
Foi deletado, acabou. E sem retorno. Tipo assim, a decisão foi tomada e não tem retorno. E não existia nenhuma questão legal nem nada. Porque as redes sociais são uma coisa que os caras. Que não tem nada a ver com o assunto, mas já que foi tocado, né? Que as redes sociais elas têm, né? Os órgãos oficiais que. Não existe, né? Órgãos oficiais que controlam a rede social nem nada. Então, basicamente, o que a rede social definir sobre sua vida, se tá certo ou errado, é isso que elas vão seguir e. Dane-se o resto, entendeu? Não existe um parâmetro, tipo, não, peraí, deixa eu entender, recorrer, fazer, não, não tem. Se eles decidirem que sim é sim, se decidirem que não é não, e pronto. E, né, então isso é uma coisa que realmente a gente fica na mão dos caras. E se eles falarem que Você está postando conteúdo ruim, ou falso, ou fake, ou indevido e tal. Se você não tá, você não tem como o que recorrer, né? Então, isso foi um problema que eu tive, acabei me frustrando demais com isso e nunca mais trabalhei para fazer vídeos, mas uma coisa que eu sempre amei muito e continuo fazendo, jogando, sempre que eu posso, trabalhando com. Trabalho não, né? Mas se divertindo, fazendo as conquistas. E a gente sabe que já faz muito tempo que isso foi criado, né? O sistema de conquistas teve uma pequena atualização do 360 Pro One, né? Na migração, as conquistas tiveram, né? O 360 ele era bem travado, ele foi criado ali, né? Por exemplo, o PlayStation não tinha na época, né? Foi uma coisa que veio
Não
do.
veio do Xbox, né? Do 360.
O PC já tinha, né? Algumas questões dessas de não sei qual que eles chamam, por
Um pop é um
exemplo, a Steam, por exemplo.
pop-upzinho que saía lá, né? Quando o cara
Mas
completava
o
algum
Xbox
desafio.
transformou isso numa coisa diferente, numa imagem de tela, num objetivo dentro do jogo, uma coisa mais assim, íntima da quem tava na plataforma do Xbox. Na mudança para o One, né? Quando veio o PlayStation 4, eles fizeram isso no PlayStation. A Microsoft melhorou bastante, né? O sistema de conquista, podia fazer traquear a conquista, podia
É um
acompanhar se ela
progresso da
tava.
conquista.
Progresso da conquista, tinha outras questões de também que eles fizeram, melhoraram a dinâmica da
As
conquista, a parte de
imagens.
as imagens e tudo mais. Então, ou seja, tiveram, mas a Sony levou, pegou e falou: peraí, o que eles estão fazendo que a gente pode fazer muito melhor, né? E eles, não que eles fizeram muita coisa a mais, mas o pouco que eles fizeram, que é o sistema lá de platinar, né? Ou seja, você conquistar tudo. Uma coisa específica e fazer uma platina lá que é para que eu entenda aqui, liberar tudo, mas você vai pegar uma... E eles têm pesos no jogo, né? Tipo assim, quando você consegue fazer uma coisa, você ganha um troféu. Quando você consegue pegar fazer uma outra coisa no jogo, você ganha um outro outro tipo. Eu não entendo muito porque eu não uso
É, se
mais
eu não me engano, é o
o
troféu de
Play
ouro,
direito.
prata e bronze. Se eu não me engano, é o troféu de ouro, prata e bronze, né? Dependendo da dificuldade da conquista. O que é
Isso.
mais ou menos parecido com o do 300, com o do Xbox, né? Só que é por números, né? A conquista mais fácil é tipo 5G. A conquista mais difícil é 100G. Mas lá é muito mais visual o negócio, né? Não tem aquele peso né?
Mas não tem
Da
sentido.
imagem.
A gente às vezes faz uma conquista que é uma puta de uma dificuldade e dá 10 pontos. Aí no mesmo
É
jogo você
igual
faz uma
aquela do Flight
conquista.
Simulator lá que eu joguei, que eu fui. Foi mais de 5 horas de voo que eu tive que fazer para ganhar uma conquista de 20G.
Então,
Vou ficar bem.
não é difícil, mas é muito, cara. Você tem que ficar focado que você vai ficar 5 horas sentado na frente do console. E às vezes você faz uma cagada ensaiada e você libera 50. Aí você fala, cara, não tem sentido, entendeu? A pontuação é meio que não faz sentido. Ela pode ser daquele jeito, não tem problema, mas acho que a gente pode começar a ter um sistema melhor disso dentro do console para incentivar mais a galera, né? Não sei o que eles querem, o que eles podem fazer nesse ponto, mas você tem o rank, né? Você tem a pontuação de rank que você tá. Que você vai bloqueando os pontos. Não acho que esses pontos poderiam ser utilizados, mas acho que conforme você vai. Os jogos podem sair com níveis diferentes de dificuldade nas conquistas, e se você conseguir atingir todas, você ganha alguma coisa específica que vai para o seu perfil, ou soma-se no seu quadro de medalhas. Obrigado, Edir Mancel, tá na área. Valeu, garoto, pelo follow na Twitch. Obrigado, seja bem-vindo aí, Edir Mancel. Deixe sua mensagem aí depois aí que a gente vai respondendo. Anderson Gama, meu querido, tamo aqui, hein? Hoje o grupo tá aberto, a live tá aberta, obrigado.
Tá aberto.
Anderson. Mas eu acho que assim, uma das coisas que realmente me fazem falta hoje em dia é essa questão, por exemplo, de um sistema de conquistas diferenciado, assim, tipo, melhorar essa parte que parece que foi feito lá no, atrás e de lá pra cá.
É, então, eles até teve no início da geração do. Eu não sei se foi no início, foi mais ou menos ali no meio do caminho. Eles lançaram as conquistas raras, né, do Xbox, que ao invés de pipocar um pop-upzinho com um troféuzinho, era um diamante rodando, que fazia um som diferente e tudo mais. Mas aí parou nisso. Quando a gente falou, os caras estão mudando. Aí mudaram só isso e parou.
E que
Quando
não tem
você entra
sentido.
lá. É,
Não tem
porque quando
sentido.
você entra lá no seu sistema para ver suas conquistas, elas não estão separadas, discriminadas, diferenciadas, né? Não tem. Ah, esse cara aqui tem tantas conquistas raras, tem tantos. Sabe? Não tem um ranking para isso. Então, só mudou, ficou mais bonito, só tem um som mais bonito, mas. Não vamos ver mesmo no bruto da coisa, não mudou nada.
Nada. O negócio não foi muito. Então, esse é um dos pontos que, assim, não é. Claro, é um detalhe, mas eu gostaria muito que tivesse um olho. A gente já recebeu, né? Já postou informação também, já recebi informação de que a Microsoft estava assim, analisando. Ô, Herman, obrigado pelo sub. Então, olha, Herman, você tá de
Tá,
6 meses já de.
tá chovendo sub, hein?
Hoje tá lindo de sub, né? Tô ficando febo. Hoje eu vou começar. Vou
Ficando
até
famoso. Tá
ficar
ficando rico.
febo.
Vou pedir aumento.
Vamos dar mais 10% de trabalho. 10% de
Puta que
trabalho,
pariu.
de hora de trabalho pra você.
E aí, minha
Obrigado,
boca
obrigado,
gigante.
galera. Vocês são demais, fica feliz, viu? Mas a gente faz isso aqui por realmente muita alegria. O importante é vocês estarem curtindo esse trabalho. Obrigado mesmo. Pessoal que tá assistindo, ouvindo também aí no Spotify. Obrigado também pelo carinho, que o Spotify tá bombástico lá, viu, cara? Tá indo muito legal
Show,
o
da hora.
Spotify. Bom, outra coisa. Aí, assim, vou fazer uma pergunta pra você então. Vou fazer uma pergunta pra galera que tá assistindo aí também, ver se alguém pode quer responder. O que vocês enxergam na plataforma que vocês gostam? Não importa qual que é a plataforma. Ó, Janelão, Janelão tá aí, ó, Janelão. Valeu, Janelão! Querido, meu querido amigo Janela, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente há um tempo atrás. Obrigado. Felicidade de ter você ao vivo aqui, viu, meu querido? Pilotaço de Fórmula 1 lá. Tá fazendo estragos na fita lá no campeonato dele lá. Valeu. Então, o que que vocês enxergam no console de vocês? O que que você enxerga, Oráculo, no console? Que você fala, mano, eu gostaria de ter isso aqui, ou que eles melhorassem, mas algo assim. Sei lá, pode valer qualquer coisa, cara. O que que vocês enxergam? O que vocês acham que poderia melhorar? Ou ser diferente, ou uma coisa nova, algo que não existe? Viagem, vão lá no mundo da lua e voltem. Oráculo, tem alguma.
Tem. Eu
O que que
acho que
poderia
quase todas
ser
as.
melhor no futuro? O que que o console. O que que ele poderia. Assim, a gente pegar o lado da Microsoft, desculpa te cortar, mas se a gente pegar o lado da Microsoft, a Microsoft deu uma patada tão grande na concorrência com o xCloud, com o Game Pass Ultimate e tal. Tanto que a Sony tá para lançar o seu Game Pass, né? Entre aspas, né? Em algum momento
Show.
aí, né? Pelos pequenos vazamentos, que a gente nem sabe se é verdade, né? Porque a gente não sabe. Não cobre PlayStation, não sabe, né? Mas pelos pequenos vazamentos da Sony, o custo de mensal vai ser bem. Vão ter três níveis de assinatura do Game Pass deles. E o nível mais alto vai ser próximo, né? Próximo ao que o Game Pass Ultimate tem. Mas um detalhe que foi colocado ali no rumor é que jogos exclusivos não sairiam no Day One. No Game Pass da Sony. Ou seja,
Ai,
continua
meu Deus do
pagando lá os trezentão
céu, velho.
lá pelo bagulho. Mas a gente sabe que a Microsoft já fez um ecossistema muito grande, adicionou muita coisa, compras de estúdios que estão trabalhando agora com muitos exclusivos, a parte deles de xCloud, que é um negócio que tá muito na frente de concorrência no geral. Mas o que que agora tá faltando no que cada lado poderia fazer para melhorar os seus consoles em qualquer
Ó.
coisa, assim. Vale qualquer coisa.
O pessoal acha que vai falar que eu tô viajando, mas tem espaço para tal e a ferramenta já tá aí, é só sincar uma com a outra. Duas coisas que eu quero falar. Uma é que eu acho que dá para melhorar, uma ferramenta que tem ali que eu acho que dá para melhorar muito e uma que eu acho que deveria ser implantada, né? Na verdade, vai sincar, vai linkar um serviço que eles, dois serviços que eles já oferecem, vai colocar os dois juntos num plano só. O primeiro que eu acho que dá para melhorar é o Microsoft Rewards, que é uma coisa que quase todas as lives aqui eu falo e sempre vou falar, porque é um programa de pontos da Microsoft que você consegue ganhar dinheiro. Tudo bem que não é um dinheiro que você vai usar fora da Xbox Lives, mas é um dinheiro que você vai torrar ali, seja ele em jogo, seja em serviço, seja em assinatura, seja na roupinha do teu bonequinho, do teu bonequinho lá no Fortnite. Mas você vai usar, tá? E eu já de novo vou dar o um exemplo aqui do Battlefield, o 2042, que eu me arrependo até hoje, que eu queimei poeira correndo atrás dos desafios do Rewards, consegui ponto pra caramba. E o jogo para mim de 200, mais de R$ 300 saiu acho que por 190 dividindo conta com o Hadouken lá. Só sei que, meu, saiu muito barato. Eu paguei muito menos da metade do preço. E E é muito bom porque é fácil, você não precisa fazer nada. Às vezes, só de você ficar testando o jogo, você só entrar no aplicativo do celular, você vai ganhando pontinhos. É óbvio que você não vai. É, em uma semana, você não vai conseguir acumular pontos suficientes para pegar um Elden Rings, por exemplo. Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Mas
Vai levar
dá
um
para você
tempo.
fazer, porque direto eu consigo. Por exemplo, agora mesmo, se eu entrar lá, eu consigo resgatar um cartão de compras de R$ 30. Entendeu? Então, de 30 em R$ 30, filho, daqui a pouco você juntou dinheiro para comprar um jogo AAA. Aí às vezes você pega uma promoção, aí você vai juntando. E o que eu acho que dá para melhorar é porque, como existe tanto desses programas de acúmulos de pontos, para aí que você consegue ficar migrando ponto de um lado para o outro, eles podiam expandir isso não só para dentro da Microsoft, acho que eles podiam meio que sair um pouco da caixa e jogar no mercado mesmo, você poder juntar pontos com o seu cartão de crédito, com seu cartão de abastecimento e com seu programa de milhagens. Então, fazer um sync com esses serviços, ou até mesmo criar uma criptomoeda aí que, com esses pontos, você consiga criar um NFT ou comprar uma criptomoeda da Microsoft, e aí você conseguir resgatar esse dinheiro e mandar para tua conta. Porque aí eu ia pedir a conta na central e ia ficar o dia inteiro jogando, correndo atrás de ponto, juntando dinheiro e viver de criptomoeda da Microsoft. Mas o legal desse programa é que você ganha esses pontos jogando. Você não precisa fazer muita coisa. Se você for assíduo, você consegue bastante ponto. Então você não precisa se matar também. Dá para ganhar. Ah, o outro quesito que eu ia falar que eu acho que dá para que a Microsoft deveria ter era o seu próprio Netflix. Que é você incluir na assinatura da Xbox Live ou do Game Pass Ultimate um catálogo de filmes e séries para você poder assistir. Porque eles já têm a loja de aluguel e de compra de filmes e séries. Se você entra lá no próprio Xbox, tem lá filmes e séries. Então, acho que eles podiam ali de alguma forma linkar esse catálogo junto com o Game Pass. Nem que fosse assim, ó, tem um Game Pass Play, ou um Game Pass Plus, ou um Game Pass, sei lá, alguma coisa que vai sincar, talvez fique um pouquinho mais caro, mas você já consiga sincar esses dois serviços, que é o de aluguel e venda de filmes e séries, programas de TV e tudo mais, com o catálogo Game Pass, tudo em uma assinatura só. Porque eles têm o um serviço lá de filme, mas não tem nenhuma assinatura para aquilo. Ou você aluga individualmente cada filme que você quer assistir, ou você compra ele. Então, eu acho que ali do meio cabe você colocar um códigozinho lá. Não vai lá no código fonte, digita só uma linha de código que junta um no outro. Eu acho que
Quase isso, né?
ia dar muito certo, cara. E ó, eu falar para você, eu assinaria. Se ficasse, sei lá, que nem o Prime Video, você vai ver que é um dos mais tops que tem aí, é R$ 10 só. Então, como já tem uma assinatura, você coloca, sei lá, fica R$ 10 mais caro, ou sei lá, uns 15, R$ 20 mais caro, acho que até valeria. Mais do que isso, já não sei. Mas como esse sistema de divisão de conta tá aí, eu facilmente assinaria um negócio desse daí, sem pensar duas vezes.
Interessante isso, né? Antes disso, eu queria deixar um salve aqui também, um abraço pro nosso querido o Rodinick, o Rodrigão Rodinick, e um abraço pro galera dos Quebra-Bicos, tá assistindo
Oba!
hoje aqui o podcast. Galera, gente fina pra caramba. Então, abraço pra todos os Quebra-Bicos, gente boa demais. O Rodrigão tá aqui, Janela tá aqui, o Beto Azevedo passou aqui, o Tadeuzão, o japonês voador, muita gente assistindo, obrigado a vocês, são demais, obrigado por estar aqui, papai, fica muito feliz. Então, você tocou em dois assuntos, dois pontos que são voltados a serviços. Então, é melhorar o rewards ou mexer no rewards e incluir, de repente, unir a parte de vídeos, né, a parte de séries
Streaming de
e
vídeos, né?
filmes. Não Netflix, mas o que ele já tem ali no catálogo dele. Seria realmente duas coisas bacanas. A gente até falou, você comentou do valor no preço, né? E a gente comentou isso um tempo atrás, quando a gente fez aquele podcast sobre a Ubisoft Plus, né? O Ubisoft Plus chegando no Game Pass. O pessoal fala assim: não, quando chegou o Ubisoft, oh, perdão, quando chegou o EA Play, né? Na época que era o EA Access, né?
EA
Da
Access.
Electronic Arts, aumentou R$ 5, agora vai aumentar quanto? Eu não pago. Eu falo assim: ó, atualmente a assinatura do Microsoft Game Pass Ultimate é R$ 44,90 por mês, né? A gente ainda sabe que dá para fazer ainda a conversão da Live Gold, que. Eu já falei, todo mundo que. Muita gente vem perguntar pra mim, DJ, como é que faz? Tá valendo ainda? Isso aqui eu já falo, ó. Se já vai vencer a tua Ultimate, já compra 3 anos de Live Gold, que é o máximo, E resgata pra você ficar 3 anos lindo na fita. Porque o custo de 3 anos de Live Gold perto de 3 anos de Ultimate é muito diferente. Opa! O Vinícius Lúcio, inscrito no YouTube. Obrigado, Vinícius, por estar aí no YouTube. Valeu pela parceria, tamo junto. É, então, assim, 1 ano de Ultimate são 500 e, acho que é 547, R$ 549, alguma coisa assim.
Por aí, por aí.
3 anos de Live Gold, com a conversão de 1 mês ainda de Ultimate, tá dando na faixa de uns 600, 650. Ou seja, 3 anos é quase a mesma coisa que 1 ano de Ultimate. Então não faz sentido ainda. E é uma coisa que não é ilegal de se fazer. É uma coisa que a Microsoft mesmo explica aí, não incentiva, porque eles não querem perder dinheiro, mas
Mas
é dentro do meio.
eles deixam fazer.
É legal. É uma coisa honesta dentro do sistema deles. Então eu sempre falo: se você tá. Seu Ultimate está acabando, tal, compra 3 anos de Live Gold, 36 meses no máximo, resgata e vai lá e converte para Ultimate, que vai ficar 36 meses de Ultimate. Mesmo assim, vamos falar que a Microsoft amanhã acabe com a inscrição do Ultimate, a Live. Então você vai ter que assinar o Ultimate direto. Então, 1 mês, R$ 44,90, 3 meses, cento e caralhando para lá, 6 meses, não sei quanto. R$ 44,90 por mês para você ter acesso a todos os jogos do catálogo do Game Pass, os exclusivos, os terceiros, o xCloud, aos perks e outras coisas mais que. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo no Ultimate? Não, né? Ah, o EA
O
Play, né?
Cláudio,
O EA Play. Não, o
e o
xCloud, tá? O
xCloud.
EA Play, R$ 44,90. É um valor, cara, acessível. Tudo bem que tem muita
Razoável,
gente.
razoável.
Não vou falar
É
que é
razoável.
barato, mas é acessível, acessível. Então. Tem muita gente que vai falar, ah, mas eu não tenho R$ 50. Tem muita gente realmente humilde no mundo. E eu entendo, eu vou falar, cara, eu, infelizmente, seu caso é de pegar só o Game Pass mesmo e
Mas,
pagar
ô, Léo.
R$ 19,90.
Mas, Léo, mesmo assim, ainda é uma melhor opção, até mesmo pro cara que é humilde.
Mas não, é isso que
Porque
eu ia
se o cara.
completar. É isso, pode falar, é isso que eu ia
Pode não, pode...
completar.
não, porque assim, se o cara ele quer jogar, sei lá, vamos falar do COD. Ou se ele quer jogar um Battlefield. Quanto é que tá o Battlefield aí? Eu paguei. Eu tô tirando,
Trezentão, né?
tava
350.
350 pau. Quanto que tá um ano do Game Pass?
Vamos
Só
lá.
o Game Pass.
Um ano de Game Pass, eu acho que vai ser. Não, eu não sei se vende mais 1 ano, mas era coisa de 289, alguma coisa assim. Mas
O preço
você
que
não
ele.
pega o Battle, você não pega o EA, só pega no Ultimate. Então
Não,
seria
sim,
um
mas
ano de Ultimate.
é só pra ele não, mas sim, eu só tô dando um exemplo pro cara ele querer ter um catálogo legal de jogos ali. O que ele
Não,
ia
mas
pagar
assim,
em um
se
jogo?
esse é o cálculo. Se você comprar dois jogos no ano de R$ 300, dois jogos, são 600 conto. É 1 ano de Ultimate. Então não vale mais a pena comprar. Ah, mas o jogo aí eu compro, ele é meu. Tudo bem. Ô, Léo, Doni tá inscrito no YouTube também. Obrigado, Léozinho. Léozinho já foi no Twitch, tá? No YouTube. Futebol, meu xará. Obrigado, viu? Esse é o cálculo, essa é a mentalidade.
Exatamente, então tem que
Comprou
pensar
dois
assim.
jogos, eu assino o Ultimate. Ah, mas o jogo não é meu. Cara, depois de anos, vai lá e compra o jogo digital ou físico
O
e
jogo não é
guarda.
meu. Eu posso trazer para você uma lista enorme de jogos aqui que eu comprei e não jogo mais.
Ah, mas é isso. Você compra, joga e depois passa pro próximo. Ainda
É.
mais jogos que a gente sabe que lançam todo ano. Mas o lance que eu tava falando é, voltando agora a assinatura pra gente não perder esse fio também. É o seguinte, R$ 44,90 com o EA Play. Vamos supor que você, como você falou, ó, vai aumentar mais R$ 10, vai para R$ 54,90 para você ter um catálogo de filmes e vídeos. Entendeu? É puxado o valor? É um valor, tipo assim, estupidamente impossível de do, 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 não é um valor, claro, para uma pessoa que né? Mas se a gente parar para pensar que só um catálogo, hoje só, tirando o Prime, né? O Prime tá começando, né? Tá engatinhando aí nas coisas deles. Acho que é 10 contos, você falou por mês, é isso? O Prime? Que
R$ 10, é.
no Brasil? Então,
R$ 9,90, R$ 9,90.
9,90. O Netflix, eu sei que tá caro, já foi para 40, 40 e poucos pau, né? Uma
Mas já
conta
passou
que
de
eu
50,
tenho.
50 e poucos. Tá 50 e poucos já, aquele com 4K e 4
4.
teras, caralho, tudo é
Então.
mais.
50 e poucos conto no Netflix. O Game Pass Ultimate você pode rachar entre dois amigos, né? E aí, dois amigos você pode cortar. E a gente fala, você começa a usar a inteligência e falar: vou dividir conta, vou fazer só o Game Pass Ultimate. O seu custo fica muito menor. Então, em vez de você pagar. Aí vamos supor, ah, vai vir o Ubisoft Plus, agora vai ser 69 R$ 29,90. Eu ainda acho que é um preço honesto. Para tudo que você vai ter de acesso ali, dividir por dois são R$ 35 por pessoa por mês. 35 conto é o lanche do Mendes lá no McDonald's lá. Né?
É só um Mac que você deixa de comer no mês aí.
Alô, McDonald's, salve aí, patrocina nós aqui, por favor. Já
Patrocina
deixando um beijo
nós.
pro meu querido Leonardo Queiroz de Moraes, tá na área, salve garoto. E o Emerson Binlandinho, nosso querido Binlandinho, tá aqui também, obrigado pelo carinho, vocês são demais. Galera, ninguém mandou mensagem, a galera hoje do podcast tá quietinha aqui, ninguém quer dar uma opinião do que você espera que os consoles tragam de novidade no futuro. Qualquer
Para
coisa,
melhorar.
galera, qualquer coisa. O
Qualquer coisa.
Oráculo falou sobre a. Rewards e também filmes e séries no Game Pass Ultimate. Eu vou te falar uma coisa que eu gostaria muito que na verdade, um lado já tem, outro lado não tem. Mas eu pode ser que por incrível que pareça, eu gostaria que o Xbox investisse num VR, velho, na realidade virtual. Eu acho
Essa daqui,
muito
sonista,
top. Nem é, cara, porque eu
cara,
tenho no PC,
não,
eu não
mas
tenho
é.
mais Play. Depois que eu vi, eu sempre tive Play, eu ainda tenho aqui guardado, eu tenho Play 1, Play 2, Play 3. Na verdade, eu tinha um Play 4 que eu tinha aqui, o Slim, eu acabei dando para um amigo, um filho da minha amiga ela tá meio apertada, e dei de presente de Natal para ele que eu tinha um Play 4 e o meu Play 5 tá na caixa. Depois que eu vi umas coisas da Sony, eu perdi todo o tesão de jogar com jogos da. Pode ser que daqui um tempo eu volte. E eu não tenho VR da Sony, do PlayStation. Não tenho. Não tenho. Porque eu uso no
Você
PC. Eu
tem
tenho no
qual que é?
PC.
Você tem o Oculus, é o Rift
Eu
que é o
tenho
seu?
o Oculus, o Rift S que eu tenho. Que é o do Facebook, né? Que pra mim atende. Tem muitos óculos diferentes. Tem da HP, tem o Reverb, tem os o HTC Vive, tem óculos de 8K já que os caras usam para fazer um monte de coisa. Eu não tô nesse pegada. Eu tenho um que já me ajuda para tudo que eu quero, entendeu? E de vez em quando vem a galera aqui em casa, umas amigos e tal, a gente põe umas coisas, umas palhaçadas ali, montanha-russa, aí senta na cadeira e fica chacoalhando. Cara, e é muito top, é uma imersão muito diferente, né? E eu jogo muito, que nem o Flight Simulator. Eu sempre falo do Flight Simulator, né? Não tem jeito, você sabe, você é minha testemunha aqui, Oráculo. Que Flight Simulator no VR é uma imersão tão absurda se pilotar aquele avião, cara. Né? E você olhar para os lados, você não tem que ficar apertando botão nenhum para virar né, a câmera. Você só olha e vê o avião decolando aqui. É outro mundo, né? Então, eu sei que o PlayStation agora tem o Oculus, o segundo geração que está sendo lançado. E eu sei que isso é um debate muito grande na comunidade do Xbox, mas eu acho isso legal. Gostaria que a Microsoft investisse em um VR pro Xbox. Quem sabe no futuro a gente vai ver alguma coisa, né?
Eu por um bom tempo, na verdade até bem recente, eu torci o nariz com os VR, né? E eu ficava assim, ah, isso daí não tem jogo para isso, não vai, não, para quê? O negócio é jogar sentado no sofá mesmo, controle na mão, não sei o que tem. Até que eu peguei e usei um. Eu usei um que, eu acho que se eu não me engano, é um modelo parecido com o seu ou um nível abaixo, que é esse óculos do Facebook também, né?
Tem o Rift,
E eu
primeiro
já.
Rift, o Rift S, que é o segundo que saiu. Eu tenho
Ah, eu
o
não.
F, que é o segundo.
Não sei, eu sei que ele é óculos, né? Tá no coisinho dele, tinha um logo lá, já era óculos.
É o que não tem fio?
E. Não, ele não tem fio, ele fica todo. Aproximadamente tá todo nele, vem com dois controlezinhos assim,
É,
com
então é o
duas.
Quest, é o Oculus Quest da Facebook, que é o que não tem
Será? É, eu
fio.
acho que é. É, eu acho que é esse daí.
É. Você pode
Enfim,
conectar no aplicativo do
aí.
celular e tal.
Isso, esse mesmo. Então, eu torci o nariz pro óculos, pros VR, até o dia que eu coloquei um na cabeça. Que mudou completamente. Ó, pra você ter uma noção, eu joguei dois jogos nele. Eu joguei aquele Beat Saber, se eu não me engano, que você tem com dois sabres de luz ficar batendo no, nos negocinhos
Bum, bum,
com
bum, bum, bum.
a batida da música, né? Que é tipo um Guitar Hero de Jedi. E eu joguei um Resident Evil 2, se eu não me engano. Cara, eu achei incrível que você tem que fazer todo o movimento de, tipo, você pega a faca, você tem que fazer o um movimento com ele na mão, pegar a arma no coldre, fazer o golpe do slide da arma e recarregar, você tem que fazer todo o movimento de recarga. Eu falei, caramba, que da hora isso, mano. Aí a cabeça já foi mais longe. Aí eu já lembrei do Flight Simulator, que você sempre fala do Flight Simulator. Aí eu já lembrei do Ace Combat, que o Ace Combat para PlayStation também tem uma versão VR. E muitos outros jogos, porque eu joguei um FPS. Eu nem sabia, eu nem imaginava que daria certo você jogar um FPS com VR. Tudo bem que você fica em pé, às vezes é meio cansativo. O movimento você controla com os analógicos que tem no controle. Então, assim, eu demorei para me adaptar, sabe? Mas uma coisa que me assustou um pouco foi que, assim, gordinho que sou, eu tava suando já feito um porco. E também a questão do. Como é que eu posso te dizer? De você. Aquela sensação. Por um bom tempo eu fiquei com aquela sensação meio que de náusea, assim, meio
É, dá uma
sem
vertigem às vezes.
equilíbrio. Uma vertigem, isso era essa palavra. Aquela ficava meio
Vertigem.
vertiginosa, assim, sabe? E aquela coisa do espaço também, né? De repente, do nada, você dá um tapão na parede, ou um socão na cara de uma criança que tá passando no meio da rua, que vira e mexe, você vê vídeo da internet que isso daí acontecendo.
É.
Né, mas mudei muito meu conceito, sim, depois do VR, e olha, falar para você, também quero um pro Xbox agora.
Muito top. O pessoal, o Daniel chegou aqui dando um salve. Valeu, Daniel, meu querido, tamo junto. O Beto Azevedo falou que ele quer um Xbox que o F1 não bugue. Aí, na verdade, você quer falar com a Codemasters pra eles soltarem um F1 que não bugue no videogame, porque, né, buga direto. O JP falou que futuro para ele seriam todos os jogos entrar no Game Pass. Olha, que
Uma boa
delícia, hein?
também, hein?
Bacana isso, hein? Valeu,
Já
JP.
caiu direto, né? Já caiu direto na mão do Game Pass, que delícia.
Não. O Rokai tá aqui, sabe, Rokaizinho lindo.
Tá bem lindo.
É, ele é um cara que não pode usar VR. Ele usa VR, ele passa mal e se mata, desmaia. O Hokai não, já foi, ele falou uma vez para mim, falou, agora queria usar VR e tal, fui testar o VR para fazer, mas não deu certo. Então realmente VR tem essa, né? Tem gente que vai se incomodar
É.
muito com a sensibilidade ali na cara, né? Tem uns que não vão conseguir por causa dessa questão do labirinto ali, lá vertigem. Mas, cara, seria uma coisa bacana. Que mais, o Oráculo? Que mais que a gente podia, no futuro, já que os consoles estão trazendo tantos jogos, né? E tantos estúdios e tanta tecnologia, o que mais a gente pode esperar para o futuro da coisa?
Ah, na verdade, eu acho que até uma promessa que já tá aí, aproveitar um pouquinho mais esse cloud nas TVs, né? Ou até um próprio Chromecastzinho, sabe? Aqueles Chromecast, que é tipo um pendrivezinho que você liga na TV lá e ali fica o Game Pass e você leva para qualquer televisão, em qualquer lugar para você poder jogar o seu cloud aí. Mas para a gente conseguir extrair mesmo todo o potencial do cloud, a gente vai ter que ter uma internet móvel melhor aqui no Brasil. Então eu acho que o mundo dos jogos vai ficar melhor quando a internet brasileira melhorar. Então eu acho. A gente falou, 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 mas acho que o mais importante que realmente precisa melhorar no Brasil, a gente não chegou a falar muito, que é a internet. A gente ainda tem muito problema com internet, muitas oferecem serviço caro e porco. E inclusive eu tô tendo um problema recente com a minha, não troquei ainda por preguiça, porque é uma encheção de saco se ligar para cancelar e assinar de novo. Mas a
O negócio
internet
tem que
móvel.
você tem que ligar, contratar primeiro. Faz assim, nem eu sempre
É,
faço, eu contrato
exatamente.
uma, depois quando chega e instala, funciona, eu desligo a outra e já falo, ó, cancela hoje e já
Exatamente.
acabou, entendeu? Porque a partir do momento que você liga para cancelar, aquele dia em diante, assim, normalmente você ou paga o proporcional que você usou, ou você paga o mês e eles devolvem, né, uma quantia, alguma coisa assim. Mas eu faço sempre isso, sempre que eu, apesar que eu troquei pouco de internet, né, mas sempre que eu troquei internet eu fiz isso, ó. Vem instalar aqui, beleza. O cara vem, instala, liga, tá funcionando, tá. Agora liga e fala, ó, cancela.
É
É
porque
assim que funciona.
se você deixar para fazer tudo no mesmo dia, você vai ficar sem internet. Porque até os caras chegar para instalar. E às vezes acontece dos caras, eles cancelam na hora para você, né? Mas a internet brasileira precisa dar uma melhorada aí pra gente conseguir usufruir um pouco mais do xCloud, principalmente a internet móvel, né? Já que o 5G tá aí, 5, 6G,
Mas
sei
para
lá
você usar o
qual
cloud,
que é o
a
G que tá.
proposta do cloud hoje, né, não é assim, saiu para você utilizar onde você quiser, quando quiser, a hora que quiser. Você tá no banheiro, tá na praia, tá no busão, tá no metrô, tá no carro, tá, claro, não dirigindo, é óbvio, né? Ninguém seria estúpido de fazer isso, mas você liga o xCloud ali, joga o jogo que você quer, não sei, é uma função mais no seu aparelho celular, tá, uma coisa pequena, até porque graficamente falando é onde se encaixa melhor. Mas a gente já viu a ITS, já vi na internet, não é oficial, porque são os caras que estão fazendo isso acontecer meio que extraoficial, mas rodando na TV através desses adaptadores de USB como o Chromecast e outras coisas.
É.
E a gente sabe que, por exemplo, tem TV, a gente sabe que a Samsung está produzindo uma série de TVs, uma linha, e já vai sair com provavelmente com o Game Pass embutido nela, que seria o Cloud. Então imagina você pegar uma TV daquela, cara, e rodar uma TV 4K fudida, ou uma OLED, QLED, sabe lá o LED que for, e já rodar o xCloud de repente daqui a pouco já numa qualidade ultra superior. E você não tem mais console, você liga na TV, literalmente já tá com o controle na mão jogando, não precisa nem do console. Então, ou seja, é um negócio muito. É uma estratégia muito pica da Microsoft de falar, meu, eu não preciso vender console. Porque a gente sabe que não é essa a estratégia mais deles. Não vendem
Não
mais.
é.
Não se preocupam. Eles vão fazer consoles, vão continuar produzindo consoles cada vez melhores. Mas o que eles querem agora é ter.
O
Eles querem ter
ecossistema, né?
uma assinatura do Ultimate, o Ecosystem dentro da sua casa, onde você quer que você esteja. Então, isso vai ser o pontapé. E só pra falar aqui, tem duas mensagens bem bacanas. Um beijo pro meu querido Igor, o Igão Oliveira, tá aqui, o Igordão, meu querido, tá aqui também, beijão. O Rai Campos chegou agora, salve Raizão. O Beto Azevedo falou que simuladores de jogos FPS são sensacionais. Aqueles simuladores, acho que o cara fica correndo em cima de uma esteira, aquela.
Sim, já
Né?
vi, já vi. É muito louco
A
aquilo.
gente vê isso
Inclusive,
na
eles têm um
BGS.
simulacro de arma também, né?
Sim, você corre com uma arma, tá? É bem louco. O Mário Marques falou o seguinte: eu possuo um PlayStation. Aliás, salve Mário Marques, meu querido, obrigado pela tua mensagem. Ele falou assim: eu possuo um PlayStation VR. É legal, mas o que eu não gosto nele é aquela fiarama. Acho que é a fiação, né? Fiação
É,
demasiada que
muito
existe para
cru.
poder ligar ele. Portanto, certamente, se a Microsoft se manifestar assim, fazer. O dela seria sem ter aquele monte de fio para poder ligá-lo, e além do mais, seria muito compacto, sem ter necessidade também de se usar uma câmera extra, como é feito no PlayStation VR. A questão do fio no VR ainda é embaçado. É embaçado porque, assim, questão de frames por segundo, a questão é se você não tiver algo que está rodando local. Ou, por exemplo, que nem tem o óculos, o Quest, né? Que é do Facebook. Foi o primeiro que foi lançado, acho que agora. Não sei se foi o primeiro, mas sei que é um dos poucos que não tem fio. Mas para você rodar, você tem que ter uma memória. Ele tem um chip. Você instala o jogo na memória do Quest. Então tá rodando. Ele tem um processador, tá rodando ali no local. Então você tá tendo processamento. E a maioria dos VRs tem o fio, né? Que você liga o fio atrás do computador, né? No, na placa de vídeo e no USB. Para pegar a alimentação também e fazer a conexão. E aí é onde você roda as coisas do computador com o seu óculos, né? Então, assim, é difícil você falar que assim, fazer um. Não vou falar que é impossível, mas fazer um óculos VR sem fio, né? Quem sabe realmente a Microsoft consiga no futuro fazer, né? Porque o novo, se não me engano, o novo óculos do PlayStation é com fio, né? A nova versão, não sei se eu estiver falando besteira aí, o Mario Marx pode me corrigir. E Daniel falou que VR ele lembra um vídeo de uma pessoa jogando com óculos, caiu, achou que estava dentro do jogo. Realmente, esses vídeos de pessoas reagindo ele é muito imersivo.
Tem muito disso, tem
É
muito.
muito imersivo. Ele é muito imersivo, cara. A gente fala. Só quem não. Assim, tem dois tipos de pessoa. Aliás, três. Os que nunca usaram, certo? Os que já usaram e não conseguem usar, e os que usaram e se apaixonaram. Porque o cara que nunca usou, entendeu? Eu vejo muita gente falando assim, não só para óculos, é qualquer assunto hoje em dia, né? Ah, porcaria. Mas por que que é ruim? De onde você tirou isso? Ah, um youtuber falou. A mágica do influenciador, né?
Sim.
O influenciador vai lá e fala assim, não, óculos é uma bosta, não precisa usar. Mas, cara, vai lá e testa aquela merda daquele óculos e vê se você gosta. Se você não gostar, tudo bem. Entendeu? Então, assim, isso tem muito, acontece muito. Tem um cara que nunca usou. E essa galera que nunca usou é a massa. Principalmente no Brasil, que é uma coisa absurdamente cara o óculos. Né? E para poucos, né?
É,
Equipamentos. Ou você compra no PlayStation ou compra no PC.
esse do esse negócio do processamento que você falou é muito importante. Só para o pessoal entender, No caso do PlayStation, o poder de processamento do console que está processando o jogo. Já nesse aquele do Facebook que é sem fio, o processamento está acontecendo no próprio óculos. Então, qual que você acha que vai entregar a melhor qualidade gráfica? Óbvio que é o do PlayStation, quem está processando o jogo é o console, não o óculos.
Na
Então, ele
verdade,
tem
é o
muito
contrário.
mais
Quem tá
poder.
processando graficamente, quem vai entregar melhor é o PC com cabo. É o
Não,
com
sim,
sem
do
cabo.
PC. Do PC com cabo. Sem cabo, como o processamento acontece no óculos, fica mais baixo, fica aquém, né? Então, aí fica difícil. Eu acho que o PlayStation meio que, a galera meio que torce um pouco o nariz com o PSVR, porque eu acredito que eles quiseram dar um passo um pouco maior do que a perna dele. Não, vamos entregar um com poder de processamento parecido com o que você com a experiência de console, mas vai ter que vir com todo esse trambolho para poder conseguir aproveitar o processamento do console. Então, eu acho que o caminho foi meio errado. Eles deveriam ter vindo pro lado um pouco mais do portátil, porque se você for pegar esse para Resident Evil que eu joguei, que é um jogo antigo pra caramba, mas foi super divertido jogar, tava bonito pra caramba. Então,
Divertidaço.
é divertido. Então, acho que foi só meio que botou a carroça na frente dos bois, é. Então, mas eu acho que ainda tem espaço para isso crescer, desenvolver, para eles entregarem para a gente. Igual o próprio Phil Spencer mesmo falou, que ele só ia começar a pensar nesse tipo de tecnologia para o Xbox quando existirem jogos e recursos para tal, né? Porque eles não iam simplesmente fazer um VR, colocar na mão da gente e sem nada, sem jogo, sem conteúdo, ou com aquela parafernália toda lá para a gente jogar. E
Ah,
com
mas eles
preço
podem
absurdo,
fazer
né?
isso acontecer. Aliás, a otimização do VR, assim, a gente sabe que pro PC acontece. Cara, tem centenas de jogos que são otimizados para VR. Porque a Microsoft não pega, por exemplo, né, a equipe dos exclusivos dela e faz os exclusivos. Por exemplo, um Forza Horizon, por exemplo, já coloca no VR, já tem um jogo de corrida. Que da hora que seria, né? Você chegar nos lugares, ficar olhando, ficar correndo e tal. Que nem a gente falou dos Flight Simulator, que, né? Poderia pegar, por exemplo, os jogos exclusivos que foram lançados já de luta, de FPS, não, de TPS, que é tipo Rise, Quantum Break, né? Então, assim, você tem uns que encaixam, tem outros que realmente não seria tão, né? Era muita coisa acontecendo e na cara e seria complicado, mas eu até vou emendar com a frase do Mario aqui. O Mario mandou outra mensagem que eu vou ter que concordar em discordar, mas com todo respeito ao Mario, mas ele falou o seguinte, ó, eu acho que a pegada da Microsoft não é essa em querer desenvolver um VR, assim como também não é a desenvolver um portátil, mesmo sabendo que seria uma boa e útil, tendo em vista que o xCloud está por aí. Mas a Microsoft não está nessa e ela não tem essa intenção, pois o foco dela mostra claramente ser outro. Então, com o portátil eu concordo, até porque o xCloud não precisa de um portátil, você pode utilizar o seu celular, que é uma coisa que qualquer ser humano hoje em dia tem. Diferente de você ter que ir lá e comprar um dispositivo portátil só para rodar algo de uma empresa. Isso foi uma jogada de mestre. Você pode usar um tablet, um celular, o seu PC, o seu notebook da Xuxa para rodar o xCloud. Literalmente. Não precisa ter nem potência no negócio. Né? Você pode ter seu computador, acho que a gente fala, sua TV, seu micro-ondas, onde você quiser. Então, a
Na
portabilidade
geladeira
já foi feita. Né? A portabilidade já foi feita. A gente sabe que tá
já
ali.
tá ali, verdade.
Agora, o VR, eu discordo no VR com você, porque a Microsoft desenvolveu o HoloLens.
Já, inclusive, já tá na sua segunda versão.
E daí parece que agora o projeto HoloLens deu uma zica
É que
lá, né?
o HoloLens ele pegou mais no mundo corporativo, digamos assim, né? No mundo
Sim.
da engenharia e produção.
Mas não
Que
era
aquilo
essa a
pro cara.
proposta. Não era essa a proposta
Não,
quando eles
os caras
lançaram.
fizeram uma apresentação com joguinhos, os caras e tudo lá, um monte de coisa, com entretenimento de você andar pela sua casa e as coisas serem projetadas na parede, tudo, mas o preço daquilo. E quem que ia ficar o dia inteiro com o negócio daquele na cabeça? E o campo de visão deles também parece que não era tão legal assim, né? Eu queria muito ter testar para ver como é que é.
Então,
Mas eu acho que
a Microsoft, eles foram para cima com o HoloLens, mas eu acho que a ideia do HoloLens foi uma ideia, eu acho que ali foi a piração. Em vez de eles virem
foi um passo
com.
maior que a perna também.
Exato. Em vez de
Ele
fazer, é que
queria
nem quando.
misturar, eles quiseram misturar a realidade virtual com a realidade aumentada, que aquele, aqueles até falavam que era mixed reality, né, que era realidade mista.
É.
Hoje em dia eles dão outro nome para essa tecnologia, né, que existem outros óculos, que nem a Google tem aquele óculos de realidade mista também, que tem o óculos que projeta o negócio na sua
Então,
frente. E
outra coisa que foi pro. Esse foi um também da Google. O Google fez isso aí e morreu, né? Aquele óculos do Google
morreu, foi
morreu.
flop, flopou total, né?
Flopado. Porque talvez não seja a época, né? Da coisa acontecer. E, por exemplo, vou contar um caso rapidamente, uma curiosidade aqui, antes de continuar lendo as mensagens e falar o Oráculo comentar a parte dele. Eu trabalhava numa agência muitos anos atrás, uma agência de publicidade e tal, não sei o quê, e foi bem na época que a gente começou, que começou a surgir o QR Code, né? E a gente. O QR Code apareceu, surgiu, tipo assim, puta que negócio. Aí você, vou ler ali com o celular, né? E aparece uma animação na sua frente, só que você vendo pelo celular. Né? Então você fazia a leitura do QR Code, aparecia um carro ou um bicho pulando, né? Aí, nem o pessoal começou a colocar, querer muito fazer QR Code em tudo. Então, você abria uma revista, tinha lá QR Code, você colocava o celular e aparecia animação no celular. Ou seja, era uma tecnologia que tinha tantas possibilidades de ideia, né? E as empresas estavam se matando, né? A gente estava tentando entender o que que a gente faria, onde a gente ia, tal, não sei o que. Então, o QR Code veio, tipo assim, de um jeito tão absurdo naquela época, ninguém. E do jeito que veio, foi. Tipo assim, ele morreu. Ninguém mais queria fazer QR Code depois de um tempo, porque ninguém sabia mais o que usar, não tinha dado certo para algumas coisas, as pessoas não tinham aceitado aquilo muito bem. Aí, olha só que beleza, veio caralho vírus, né? 2020 aí. Para quem não sabe, caralho vírus é o Covid. E aí o que aconteceu foi a mágica do QR Code. Escanear o QR Code
QR
para fazer
Code
Pix, para fazer não sei o quê, para
para
fazer não sei o
tudo
quê, para não sei.
contelado,
Tudo QR
para
Code. Quer dizer,
doação.
exato, o QR Code naquela época era o quê? 2011, 12? Ou seja, há
Por
10
aí.
anos atrás, nasceu e ninguém sabia o que fazer com ele. Hoje sabem. Hoje é sucesso total o negócio, né? QR Code
Pessoal
para
usa para
tudo.
pagar, vai na lanchonete pagar com QR Code, vai fazer uma doação para uma instituição de caridade QR Code. Programas de
Cardápio
TV
no
usam ali,
restaurante, né?
cardápio no restaurante, exatamente.
Então, assim, o QR Code hoje se estruturou. E agora as pessoas vivem com ele e já sabem como utilizar e querem utilizar. Mesma coisa, eu acho que para o óculos do Google e para o HoloLens. Talvez é uma ideia muito avançada para o momento, onde as pessoas, uma porcentagem muito pequena, se interessa por aquilo e que não teria fluxo para aquilo funcionar no mercado ainda, né? E aí, morreu. E pode ser que daqui 10 anos, quando volte, aí sim a gente já esteja preparado para aquela tecnologia. Mas que eu acho que a Microsoft poderia ter feito um óculos simples para você ligar atrás do. Faz uma porta extra atrás do console, enfia uma porra de uma conexão ali, entendeu? Para sair o vídeo, né? Porque precisa do vídeo, o output do vídeo. Você pode ligar no USB atrás do console, que já tá ali, e faz o raio do VR para rodar os jogos otimizados para ele.
Eu acho
Caralho.
que se eles lançarem agora uma tecnologia dessa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Kinect. Ele vai cair no, 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 na, vai cair nas graças do pessoal a princípio, igual foi com o PSVR, mas com o passar do tempo, o pessoal vai meio que abandonando, vai deixando de lado. Até mesmo a Nintendo que lançou essa tendência de jogo que você fica pulando na frente da televisão, dando soco e que tinha aquele controle deles de movimento lá, né? Já não tem mais tanto isso, né? Primeiro teve lá o Nintendo Wii, depois o Wii U, e eles meio que abandonaram esse negócio do movimento em si, entendeu? Apesar de que eu achava um dos fatores que me fez comprar um Xbox 360 foi o Kinect, porque eu achava incrível aquele Kinect Sport Season 2, Kinect
Mas
Adventure,
supriu na época.
Dance
Na época
Central. É,
supriu.
então.
Hoje não
Mas veio
supre
aquela leva de
mais.
jogos. Hoje em dia a galera não quer mais, mesmo porque eu já tô gordo e velho. Eu não vou mais ficar pulando
Mas a
na frente da
galera não
televisão.
quer. A galera não
Mas
quer. Câmera ali.
no churrasco, era uma zoeira na minha casa aquele negócio. E minha mãe entrava pra pular na frente da televisão, e meus amigos ficavam pulando. E vinha as minas, começavam a dançar também. E ficava uma festa da hora, ficava uma festa legal, virava uma festa geek. Uma festa de cachaceiro virava uma festa geek, virava uma festa gamer. Mas, voltando a falar do HoloLens, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Eu acho que é uma tecnologia que foi lançada no momento errado. O dia que eles conseguirem compactar essa tecnologia e entregar ela para a gente de uma forma satisfatória, por exemplo, que o HoloLens mesmo, o campo de visão daquela imagem projetada na sua frente, ela era muito pequeno, aquela lentezinha que ficava lá dentro. E ela ficava meio que estranha, relatos, né? Porque eu não vi. O pessoal falava que você não tinha um campo de visão total daquelas imagens, né? Então, quando eles entregarem um óculos que vai ter uma projeção de imagem que te traga um realismo mesmo ali, de uma forma um pouco mais compacta, não tão grande igual é aquele. É o HoloLens, parece um capacete de piloto de caça na frente. Vai, eu acho que aí sim esse tipo de tecnologia começa a cair nas graças do pessoal, porque esse tipo de tecnologia que ele sobrepõe na sua visão, imagens, ela vem já de antigamente, ele vem inclusive principalmente dos caças, né, que ele tem aquele heads-up display, né, que é aquele o HUD do né, heads-up display. Que projeta as informações das diretrizes do caça toda ali na sua frente. Então você trazer aquilo para perto do seu rosto é um pouco incômodo, né? Tanto que existem, ó, os aviões comerciais já têm isso, o carro já tem isso, que projeta um velocímetro ali, ou com até mesmo algumas informações de GPS. Existem alguns equipamentos que você coloca no capacete da moto, que ele projeta ali na frente assim as indicações de GPS, velocidade, ou uma câmera traseira. Mas a tecnologia está aí, ela existe, mas eu acho que ela ainda está sendo mal aproveitada e o pessoal não está preparado ainda para lidar com esse tipo de coisa e também é um pouco caro, né? Então, mais alguns aninhos eu acho que vai emplacar sim.
O Daniel falou o seguinte: tenho a maior vontade de jogar no VR, mas está fora da minha realidade. Meu Xbox One das antigas ainda está dando diversão esperando o cloud.
Boa.
Mas é isso aí,
Bastante linha
Daniel.
para queimar ainda, relaxa.
Infelizmente, VR no Brasil é uma coisa ultra luxo, cara. É muito caro. É muito caro mesmo.
Ó,
Uma
vamos ver um
pena.
preço de um VR aqui.
Puxando aí que eu vou ler aqui, ó. O Lucas Alves, salve Lucas. Finalmente comprei meu Series, não sei se é o S ou o X, mas parabéns pelo Series, claro. Estou muito feliz e ansioso pelos próximos lançamentos. Meu One estava apanhando muito num Assassin's Creed Valhalla. É assim, tem muito One, tem muita lenha para queimar ainda no One, com certeza. Mas, cara, é natural, né? A mudança de geração, aos poucos, vai fazendo com que as pessoas vejam e entendam. E você vai ver que você vai ligar o Siri, se você já ligou, né? Você vai ver. A pessoa que liga o Siri, qualquer um, o S, inclusive, que o pessoal mete o pau sem saber o que tá falando, você nunca mais vai querer usar o One. Você vai falar, por que que eu usava o One e não comprei um Siri S na minha vida, velho? É um mundo à parte, velho. É um mundo à parte. E a gente sempre fala, lembrando, Siri S, Siri X, a única diferença é o SSD e a resolução 4K. O resto é o mesmo console. Mesma arquitetura interna. Então, quando falar, ai, não sei se o Series S me
Console
aguenta.
capado.
Ai, que console. Mas dá vontade de pegar, velho, e dar de mão na cara, velho.
Calma, Didi, calma,
Não,
calma,
eu fico
pronto,
puto, tem que
passou,
falar.
passou.
É igual aquela vez que a gente pegou um cara falando assim, não, vi um youtuber falando que o Series S não vai chegar até o final da geração. Por quê? Porque ele é fraco.
Eu joguei o meu Fat até pegar o Series S,
Meu
ele
amigo!
fala, ah,
Meu amigo! Eu fico louco, velho. Eu preciso ficar aqui, eu
fala-me
preciso tomar
mais sobre
uma.
esse seu.
Eu vou tomar maracujina. O
Vai lá.
Lucas ainda falou o seguinte: realidade virtual ainda tá bem longe de ser algo prático. Esse é o maior problema. Lucas, sim e não. Fora do Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos, como diz o Oracle, Estados Unidos.
Estados Unidos.
E aqui é ultra acessível, véio. É muito barato. É muito barato.
É, o problema é que no
Entendeu?
Brasil, ó, o Quest 2, que é o que eu tinha falado para você, que foi o que eu joguei lá. A versão de 128 GB, que você tem só 128 GB de armazenamento, você não consegue colocar o quê? 4, 5 jogos ali, nem isso, uns 3, 4 jogos ali no máximo.
Depende do. Se
2
você pegar
mil.
os triple A grande, tipo um Forza, um Gears, um Halo, você já praticamente encheu com
Não, já
três
foi, já
joguinhos
foi,
já.
já foi, já foi.
Entendeu?
Ó.
A gente entende que a Microsoft barateou o custo para você entrar na nova geração. Porque, cara, isso foi uma jogada muito top do Series S.
Foi
Ninguém fez
demais, cara.
isso. Você não vai comprar um Play 5 digital por 3, sei lá, quanto tá 3,5 agora, 3.600. Pô, é mais de 1.000, 1.400, quase 1.500 a mais, cara, que um Series S. Mas a gente entende que o HD do Series S é bem pequeno, né? E não existe ainda a solução para isso, para a gente expandir esse HD, né? Para comprar, por exemplo, expansão lá, o cartãozinho da o armazenamento de expansão da Seagate, que custa 2 pau, é outro console, velho. É
Dois pau,
mentiroso
nossa, você
isso.
falou, chutou baixo, hein? Tá com mais de dois e
Não.
meio.
Tudo bem, mas, pô,
Muito, muito absurdo, muito absurdo.
só se você falar o número 2.000 já. Entendeu?
Já dói no coração. 4.200 o PlayStation digital. 4.200,
É que o preço
13,
oficial é menor, né? É meio,
13,
tá
não,
de...
aqui tá 13.700, mas tá dando na faixa dos
É.
13.500. E só
Então.
para te falar, o VR aqui, ó, aquele lá, o da versão mais básica de 128 GB, 2.680, e o de 500, de 500 nada, de 256 GB, 3.700. É muito caro para um
O
brasileiro
Oculus, o
isso.
Quest, né? O Oculus
O Quest
Quest, né?
2, é.
É, que não precisa do. É bom que você vai gastar todo esse dinheiro e você vai. Não precisa de um PC
Não precisa do
para você
PC.
jogar
Não precisa do PC.
uma porrada de jogo. Porque os catálogos do Oculus tem bastante jogo. Mas são óculos de VR, não são óculos. Você não vai conseguir usar esse óculos para jogar um Flight Simulator. Aí, se um
É,
Flight
não, aí
Simulator, você vai precisar de um
não.
PC com uma placa de vídeo que rode a caralha toda, que vai custar hoje em dia no Brasil, sabe Deus quanto de dinheiro? 6, 7 mil aí para rodar
O céu é o
um.
limite.
É. O Rodrigo Rudinei que tá perguntando se o Fórmula 1 2023 não vai funcionar no One. É verídico? Ó, Rudinei, que a gente não tem ainda informação correta, tá? Eu acho que. Não sei se você tá referindo ao 22 agora, desse ano, ou 23, mas a informação é que o 22 já seria um jogo para nova geração. Porém, tudo pode acontecer. Até porque a Codemasters foi vendida para Electronic Arts, né? E a Electronic Arts ainda assim está tendo soltando os jogos. Quer dizer, não, a Electronic Arts falou que otimizaria os jogos a partir de 2022 ou 2023 só para a nova geração. Então, a gente tem que esperar ver o que vai acontecer com a Fórmula 1. Mas pode ser realmente que vá para a nova geração só. Isso, e assim. Não se chateie, não é porque é do Fórmula 1, não, mas os desenvolvedores vão fazer essa migração. Em algum momento. E acredito que seja esse ano já. Porque ficar desenvolvendo um jogo para duas gerações, dois, né? Apesar de que o Xbox é um desenvolvimento único, né? A plataforma é igual. O que muda são os componentes que você usa para otimizar o jogo para aquela plata para aquele console, né? Então você desenvolve para o One, né? Você pode desenvolver depois e colocar os elementos para o Series e tal, que são tem outras funções como Ray Tracing, 120 frames e por aí vai. E é por isso que os desenvolvedores não estão fazendo isso. Quando a gente vê, por exemplo, outra coisa que é muito errada, né? Ai, Series S é capado, tá rodando a 1080 30 frames. Está rodando porque o Katsu do desenvolvedor não otimizou para 1080 120 ou 1440 120. Esse é o detalhe.
Se ele
O
quisesse, ele
console.
conseguia.
Exato. Quem está falhando é o desenvolvedor, não o console. O console faz processamento na qualidade de 1440p 120 no caso do Series S e 4K 120 no Series X. Entendeu? Então, não tá acontecendo. Mas por quê? Porque os desenvolvedores, em sua grande maioria, trabalham uma versão específica e fazem pequena otimização para poder rodar na nova geração. Entendeu? Então, enquanto não for desenvolvido um jogo especificamente para a nova geração, e acabou com a série do One ou PlayStation 4, a gente ainda vai continuar tendo esse problema de que jogo chega com uma resolução que não deveria, com qualidade que não deveria, né? A gente até falou isso num podcast outro dia sobre essas questões, né? O Dying Light 2, por exemplo, foi um dos que caiu na lenha aí, lançamento recente. Dying Light 2, jogo que tava super esperado, né? Depois de quase 10 anos do lançamento do primeiro, 9 anos, o 2 estava super aguardado e quando saiu parecia que tava com um gráfico pior. Porque foi otimizado nas, né? Não vou dizer nas coxas, mas de um jeito XYZ. Né, pro console novo, porque o jogo foi montado na plataforma antiga. É isso, né? Então a gente tem que entender que os desenvolvedores em algum momento eles vão transitar, vão falar assim, ó, daqui para frente meus jogos são só para Series e PlayStation 5, né, Oracle? Daí para frente não tem mais o que falar.
Não, não tem muito mais não, porque A tendência, na verdade, é essa. Com o passar do tempo aí. É porque quando a geração é nova, eles vão querer lançar para as duas para tentar morder o máximo de pessoas possíveis, né? Para vender para o máximo número de pessoas possíveis. Porque se eles venderem só para a plataforma nova, não vai vender muito porque não é todo mundo que migrou. Se eles não venderem para a antiga, vai ficar naquela, né? Então, acho que eu fui até meio redundante agora, mas é isso. Por um tempo ainda vai sim sair para as duas, mas a tendência é cada vez menos você ver jogos aí que saíram em ambas as plataformas. É por isso que eu gosto da retrocompatibilidade, mano.
E, aliás, é um assunto bacana, inclusive, e o Rodinick falou assim, que isso força a galera a trocar de console. É óbvio. Mas
É,
o
acaba
lance é
forçando
a
mesmo.
tecnologia, entendeu? É a tecnologia. Isso acontece não só nos consoles, mas, por exemplo, uma coisa que é super básica, que acontece com naturalidade, que a galera não se liga muito, é celular. Todos os desenvolvedores de celular, todos os fabricantes, têm ali uma atualização do sistema que em algum momento vão deixar o aparelho que você tem lento para você ser forçado a trocar para o novo. Isso
Ou deixa de
gira o mercado.
atualizar.
É. Isso gira o mercado, né? Continua fazendo a coisa circular, tal, mas ele te força a ir para uma nova geração, uma geração mais próxima da geração final que ele tá. O problema de console é que existe um desenvolvimento de software por trás, né? E aí você coloca que você tem que desenvolver para um lado e para o novo lado. E aí os caras não querem. É uma briga eterna isso. Toda
E aí tá.
Transição de geração é a mesma coisa, cara. Toda transição é a mesma coisa. É que a gente tá um pouco mais demorado nessa parada toda, essa parafernália toda, por causa desse problema mundial aí, que afetou muita coisa na indústria, né? A galera tá meio. Né? Ficou esse trabalho remoto, muita empresa adiou o jogo, muita coisa acontecendo e tal. Então, assim, infelizmente, a gente tá andando mais lento nessa questão dos jogos aí, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse ano, como é que vai começar a chover anúncio daqui a pouco aí, de títulos novos, a gente vai ver como é que vai ser a restrição, se as desenvolvedoras vão continuar fazendo para as duas plataformas, ou se vai ser só nova geração, né? E aí a gente vai ver. O Isao Alberto tá aqui, chegando, boa noite, meus queridos amigos,
Salve.
tô assistindo vocês jogando um FIFA. Tem uma fase do Halo, do Halo Infinite que não consigo passar. É, Isal. O negócio é brabo mesmo, mas sei que você vai conseguir. Força na peruca. Não é tão difícil quanto um Elden Ring. Fica tranquilo que dá para fazer sim. O Mario Marques falou o seguinte: para combater essa desvantagem em relação à capacidade de armazenamento do Series S, a Microsoft deveria ela mesma fabricar o seu próprio cartão de expansão, tanto para Series X quanto Series S. Além do que ajudaria no custo-benefício, fabricação para venda, tendo que hoje um cartão de expansão desse tipo é quase praticamente o valor de um Series S. É, a Microsoft já se posicionou dizendo que não é o mercado que eles vão atuar. Então eles vão ter os parceiros, até porque não tem como, né? Eles entrar no mercado de armazenamento, sendo que tem 4, 5 gigantescos aí que vão estar tá ali para papar eles, né? O que eu acho é que existe um. Tá tendo. É, tá tendo, é monopólio da Seagate. É um monopólio entre contrato, né? Porque é
É,
exclusivo da Seagate por algum tempo, né? Só a Seagate pode desenvolver o cartãozinho e ela coloca no preço que ela quer.
apesar que a China já fez um lá que aparentemente está funcionando perfeitamente bem, né?
Sim, tem lá a versão chinês que é metade do preço. Ainda é
É,
caro,
ainda é
né?
caro.
É um pau e pouco. É mil e poucos, são mil e poucos reais, cara. É caro ainda, né? Esse tipo de armazenamento externo para você ter que seja mais 500 gigas, né, ou 1 tera, teria que ter um preço mais acessível, né? Teria que ser uma coisa mais dentro de um padrão, né? Mas enquanto não tiver livre comércio, por exemplo, a Seagate pode fazer, a AWD pode fazer, a Sandisk pode fazer, e aí os caras vão começar a fazer, beleza, eu faço o meu, vou cobrar o preço muito mais abaixo. O outro falou: opa, se não abaixar o meu, ninguém compra. E o outro: opa, se eu não vender mais barato ainda. Então aí começa. Enquanto for só a Seagate, que tá. A gente vai ter esse preço absurdo, até liberar. E a gente não sabe quanto é o tempo, né, de contrato, que exclusividade que eles têm com a Microsoft.
Não foi divulgado nada. Só para você ter uma noção, um SSD igual o que está dentro do console é um M2, né?
Já é o NVMe, né? O mais
O mais
rápido que tem no
topzinho, né?
mercado. É.
Ó, para você ter uma
E.
noção, esse SSD aí, você acha ele desse modelo, não o mesmo, né? Você acha numa faixa de R$ 1.800, 1.200, uns mais baratinhos de umas marcas já de procedência não tão, você acha por 800, 900, R$ 1.000. Mas isso daí é pro HD. Agora, com toda aquela porta exclusiva, né, lá do console mesmo, porque tem uns adaptador que vende por fora aí também. Que vai, você pode comprar você um SSD espeta lá e funciona, mas não é tudo que vai funcionar e tem que fazer testes, negócio tudo. Então, é que tá tudo muito caro. Componente eletrônico, num geral, tá muito caro.
Essa também, né? Então, o nosso querido Madmark está aqui também perguntando se a retrocompatibilidade está funcionando bem na nova geração. E a Thaís e o Léo estão aqui. Salve, Thaís e Léo. Chegaram para assistir. Tem,
Salve.
tá bem. Estamos aqui firme e forte ainda na live. Como é que tá? Você ia tocar nesse assunto, Oráculo. Como é que tá a retrocompatibilidade na nova geração? E o que a gente pode esperar dela para o futuro, hein?
Tá perfeitamente bem, tá rodando perfeitamente bem, é sensacional, é orgânico. A retrocompatibilidade dentro do sistema, do ecossistema Xbox, ela é orgânica, funciona muito bem, né? Principalmente do 360 para os novos, fica claro que ele está emulando o console dentro um console dentro do outro, né? Você vê toda aquela intro do Xbox aparecendo quando você entra no jogo e quando você aperta os botões para abrir o menu do Xbox, ele é bem. Abre o menu do 360. Né? Então no 360 você percebe que o console está sendo emulado lá dentro. O único problema é quando você migra de um jogo para outro, tem toda aquela. Como se você estivesse ligando de novo o teu 360. Agora, do Xbox One para Xbox Series, não mudou nada. É a mesma coisa. É você botar o jogo e jogar, porque toda o sistema ali é o mesmo, então é basicamente a mesma coisa. Ele já veio mais orgânico ainda, né?
Essa foi a
E
grande, né?
como o cloud agora aí também, ele funciona muito bem, só demora um pouco mais para carregar. Eu só não, não, não eu queria ver uma coisa que eu ia falar para melhorar ainda mais o nosso querido console. Eu acho que eles poderiam colocar alguns jogos mais antigos, né, do 360, porque eu não lembro de ter visto jogos do catálogo do 360 no cloud. Você chegou a ver se tem? Acho que não tem, né?
Não,
360 no cloud?
Cloud, eu acho que Cloud é só. Não, não vai ter 360. Cloud é só o
Não
One
é?
para si, só que foram lançados para
Ah.
o One para frente.
Bem lembrado também, porque saiu uma notícia que eles não iam mais colocar jogos antigos na retrocompatibilidade. Mas parece que mesmo depois que eles falaram isso, ainda acabou entrando uma coisa ou outra. Eu acho que eles poderiam resgatar e começar a colocar, mas aí entra muito acordo com produtoras. Aí tem, por exemplo, um Forza não pode mais entrar no catálogo por causa de direito de música, e tem todas essas licenças que roda por trás dos jogos que acabam impedindo eles de entrar de novo na biblioteca de jogos para você comprar, baixar ou poder acessar ele, né? Então fica um pouco mais complicado. Eu acho que foi mais por isso que os jogos do 360 deixou de entrar no catálogo da retrocompatibilidade do que mesmo eles não querendo, porque eu acho que se
É.
dependesse da Microsoft, eles tinham que colocar tudo.
Na verdade, não é que na verdade, né? Só complementando, a Microsoft parou de executar conversões de retrocompatibilidade porque disseram que atingiram um limite interno que eles entendiam como suficiente para proporcionar para a galera. Mas não demorou muito. E aí, com a compra da Bethesda, né? Naquela época, eles lançaram mais alguns jogos
Lançaram
na
mais
época
um.
também. Né? Então, assim, existe sempre a chance da gente ver, né, que chegou o Max Payne 3, foi naquela época que chegou esses jogos aí, né? E a gente viu que, então, a Microsoft pode, em qualquer momento, continuar fazendo a questão da retrocompatibilidade, mas só vai funcionar nos consoles. Essa questão dos jogos 360, infelizmente, não deve ir pro xCloud num futuro. Acho que é só do depois, é só do One pra frente, que aí tudo. Isso foi a grande coisa da Microsoft, né? A gente sabe que a Nintendo e a Sony, principalmente, né, o PlayStation, tem o sistema mais difícil de desenvolvimento de jogos. Isso sou eu falando, vocês podem procurar na internet aí, né, dá um Google aí, e vocês vão ver que o desenvolvimento no PlayStation é o mais complicado e complexo que tem. E a Microsoft resolveu colocar isso em pratos limpos e fez um sistema único, que começou no One. É baseado no Windows, ou seja, é muito mais amigável, é muito mais conhecido e dá chance para muito mais gente desenvolver, porque é numa plataforma, né, numa linguagem que é muito mais, era muito mais ampla no mercado, e isso continua no Series, né? Ou seja, o Series é um console com componentes mais poderosos, mas o lance da linguagem de programação, a parte de operacional, é a mesma, é um Windows ali dentro, é o Windows. Windows.
Ô, DJ, deixa eu só corrigir
Pra
uma
quem não
informação
sabe, é
errada
o
que eu.
Windows.
Só que é da mais o que é da Microsoft.
É
Só
da
vou corrigir
Microsoft.
uma informação errada que eu passei aqui, ó. É, tem sim jogos do 360 no xCloud e tem jogo bom aqui, ó. Tem Rage, tem Fallout, tem
Tá
Dead
ótimo, eu não sabia.
Space.
Então eu não sabia que tinha
Eu
mesmo,
nunca
cara.
tinha reparado, mas tem sim, ó. Tem Dead Space, tem mais aqui uma porção grande de jogo, Banjo-Kazooie. Enfim, tem aqui uma quantidade legal de jogo do 360. Mais um aqui, o Dragon Age Oranges, Dragon Age Orange. Fable, tem Fable 2, Fable 3. Cara, tem bastante coisa aqui, ó. Os Gears também, estão no cloud, ó.
Verdade,
Gears
agora eu tô vendo aqui no site também.
Judgment. Tá
Tem
tudo
jogo até do
no
primeiro.
cloud.
Tem jogo até do primeiro Xbox, do Xbox
Sim.
caixão aqui, velho.
Tá vendo?
Incrível que
Tudo
pareça.
no
Então
cloud.
você vê, né?
Que
A
outra
gente.
plataforma te oferece isso? Fala pra mim.
Não. Mas não precisa, né? Nós
Não
temos
precisa.
GOTs.
Tem
Nós
GOT, tem o
temos
GOT.
GOTs. Não precisa de
Temos o
jogo da.
GOT.
E aquela hipocrisia do cão, né? Na que fazer jogo retrocompatível, a gente não precisa disso aqui. A empresa vai lá, lança compatível, é a melhor coisa que fizeram, chupa a Microsoft. Cara, dá um. Vou te falar, dá um.
Xbox Killer.
Xbox Killer. O Thaís e Léo estão mandando uma mensagem aqui. Queria saber por que a Microsoft não estão disponibilizando os jogos da modernidade pro tipo do Xbox One Fat X, mas somente pro S e S e X. Desse jeito, vamos ser obrigados a comprar console moderno que está o jogo. Acho que entendi a pergunta, ficou um pouco de. O texto ficou um pouco confuso aqui. Ele quer saber por que a Microsoft não está disponibilizando jogos da nova geração pro Xbox One Fat S e X somente para o Series. Exatamente por isso, que são jogos da nova geração disponíveis só para os consoles. Porém, os jogos da nova geração dos consoles, né, Series. Estão sendo disponibilizados no xCloud, e aí você tem o One, você pode jogar, claro que, infelizmente, não com a mesma qualidade gráfica, porque a gente sabe que o xCloud não vai atingir, mas pelo menos você pode jogar um jogo da nova geração exclusivo, sem ter que mudar. Se você não tiver condições de comprar um Series, você continua jogando no seu One. Isso é um pensar no consumidor, isso é respeitar você, entendeu? Isso é.
E só para complementar, o DJ, eu acho que a gente volta naquele problema do desenvolvedor preguiçoso. Não vou falar desenvolvedor preguiçoso, um desenvolvedor que está focando em uma coisa só. Porque se o desenvolvedor quiser, ele consegue sim fazer para a geração passada. Então, a culpa não é tanto da Microsoft. A culpa é mais do desenvolvedor. Porque assim,
Mas
ele
é o que a gente
pode, ele tem duas.
falou. É o que a gente
Ele tem a
falou.
opção. Ele
Tem
tem a
que seguir
opção
um
de escolher, mas
caminho.
aí ele vai focar na geração mais atual para economizar trabalho e conseguir deixar o jogo mais polido. Porque se ele faz para a geração passada e faz o port para atual, o port da geração atual não vai ficar bom. Se ele faz focado na geração atual e depois faz um port para a geração passada, o port também não vai ficar bom, vai ficar meio estranho o negócio. Então eles preferem focar mais no, na geração atual e tocar o barco para frente, né? Porque senão não evolui nunca. Mas uma coisa que eu queria falar, essa é uma vantagem que quem tem console, essa é uma vantagem do console em cima do PC, por exemplo. Porque se teu PC não tá mais aguentando rodar o jogo, você vai ter que comprar os componentes novos ali para você fazer o upgrade na tua máquina. E fala para mim, o upgrade de uma máquina de computador, quanto é que não sai para você conseguir rodar um jogo mais recente aí na mesma qualidade que um Xbox, vamos chutar baixo, que um Xbox Series S roda. Você vai gastar aí fácil, fácil mais de R$ 5.000 para você conseguir fazer um upgrade na sua máquina aí. Então, né?
Isso é uma
Dois
verdade.
pesos.
Hoje em dia não tem nem como comparar um PC média qualidade com um Series S que roda jogos numa qualidade já muito absurda, né? Então, assim, Onde você vai encontrar um PC de igual? Isso. E também procurem isso aí no YouTube, por exemplo, um monte de canal legal, os caras montando um PC exatamente como o Series S é, exatamente, né? Tipo assim, as mesmas peças, tal, sem as arquitetura de tecnologia que a Microsoft colocou ali dentro, que eles não têm acesso, mas compara as mesmas coisas, SSD, placa-mãe, placa de vídeo, não sei o quê, tal. Vai ver o
As
preço que
mesmas
ficam.
especificações, né?
Mesmo isso, a mesma especificação ali do console num PC, vai ver o preço que fica, e depois você vai ver que realmente. Claro que o PC é um multitask, né? Você vai poder trabalhar com ele, você vai
Sim.
poder fazer outras coisas, né?
E se você
Então.
tem dinheiro, você vai ter uma máquina absurda para poder rodar um Forza ou sei lá, um Flight Simulator ali, tudo no Ultra, com ultra realismo e 4K, HDR, com ray tracing, tudo rodando no talo, mas. Até você chegar nesse nível, quanto que você já não gastou? Então, igual você falou, um computador com as mesmas especificações de um console é mais do que o dobro do valor do console.
Exatamente, com certeza. O Daniel falou que a retrocompatibilidade foi uma das melhores jogadas da Microsoft no Xbox.
Sim.
Certeza absoluta. E a segunda foi disponibilizar os jogos da nova geração para qualquer console da linha One através do xCloud. Ou seja, você não
Perfeito.
precisa migrar para jogar. Ah, eles estão respeitando o consumidor e respeitando os gamers como deveriam. Diferente de outro lado da rua. Que, nossa senhora, se a gente começar a
Só
falar, vai ser um. Ah,
uma
corrige, corrige,
correção,
hoje
porque
nós
não
estamos errando
são, não,
tudo. Errata, só
é
tá
que não são, não,
errata.
é que não, é que não são todos os jogos, assim, é uma grande quantidade que dá para você rodar lá no cloud, não sei, é que não são todos, assim, não são
Não,
todos,
mas todos os
todos, todos.
que foram liberados na nova geração, só para a nova geração, já estão disponíveis no xCloud para rodar no One. O
Sim,
The
mas é.
Medium, o Flight Simulator também já foi liberado. E qual que foi o outro também? Ah, o único que não está, mas não é um jogo full e ainda é o Bright Memory.
Bright
Que é um
Memory.
jogo é um demo ainda, tipo, o jogo full vai sair. Mas pelo que eu lembro, a maioria dos jogos, vou dizer, 99% dos jogos saíram exclusivos no, no, na linha do Series já. Já estão disponíveis no xCloud. Se alguém tiver
Game
algum jogo
Pass.
que eu não. Hã?
Não, pode concluir.
Se alguém tiver um jogo que eu estiver falando besteira aqui, pode mandar aí na tela, que a gente corrige aqui, mas vai ser disponibilizado no cloud. Essa é a grande diferença da Microsoft ali para vocês ali que estão ali.
E muito bom, cara.
Olha só. Deixa eu mandar uns abraços aqui, ó. O JB Elias, o nome do meu querido JB tá aqui. BJB, ele falou que ainda tá no One. Não tem problema. O Mario Max falou o seguinte: DJ, com lançamento e grande sucesso que Gran Turismo 7 está tendo, você não acha que está mais do que na hora de se manifestar e soltar água na imprensa a respeito de Forza Horizon 8? Forza Motorsports 8?
Coisa mais parte.
Eu concordo, e eu infelizmente não tenho autorização para divulgar informações que, né, que a gente não pode soltar, ou informações que a gente não tenha recebido ainda, né? Que tem que passar isso pra gente é a Microsoft ou o desenvolvedor, né? A Turn 10. Mas eu concordo. Minha opinião é que esse Forza Motorsports aí tá. Sei lá. Eu venho acompanhando muito, né? Os podcasts, os vídeos, né? Do desenvolvedor, né? Da galera que faz. Eles fazem muito vídeo mensal e eles falam entre eles ali, né? Tipo que nem a gente tá fazendo aqui, eles fazem ali um. Então, essa semana a gente cumpriu isso, a gente tá mexendo nisso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas nada de data, de nada. Entendeu? E seria realmente uma ótima oportunidade agora pra Microsoft embalar no, na, na onda do GOT da Sony aí, o GOT de corrida da Sony, de automobilismo, para colocar o deles na linha. Sabendo que, né, a grande expectativa por trás de Forza Motorsports. É que a gente tenha ele como trazer, eles tragam agora ele como um simulador mais completo. É óbvio que dentro do console nenhum jogo de simulação de automobilismo vai ser realmente 100% simulação, por causa das limitações que a gente tem em todos os sentidos, mas mais próximo, né, da realidade possível. E o Forza já estava devendo muita coisa. Eu mesmo falo, Forza Motorsports é um jogo sensacional, graficamente falando, maravilhoso. Agora, fisicamente falando, para quem quer simulação, estrategicamente, outras. Ele falha demais, ele tem. Falta muita coisa naquele jogo, né? Falta muita coisa. Então, para quem quer jogar no formato entretenimento ali, recreativo, né? Tudo bem, agora você vai se enfiar online, cara. É bizarro. É bizarro.
Forza
Falta
Motorsport no
muito.
online é faroeste, mano. É terra de ninguém, né?
É terra de ninguém, entendeu? Mesmo na campanha, né? Na campanha que você faz no jogo, a campanha é muito mal. Eles têm lá os esquemas de campanha, você vai correndo os, né? Você escolhe lá um desafio, você vai fazendo aqueles desafios até completar o quadro geral ali e tal, e avançar para o próximo. Que é um modelo que eles mudam todo Forza Motorsport muda. Tem uma hora que é uma coisa, tem uma hora que é outra. Mas você sempre, para quem joga, sabe, você sempre larga em último, você sempre larga lá atrás. Você não tem um sistema de qualificação, né? Um sistema que você possa otimizar o jogo para ter uma estratégia de box, uma estratégia de pit stop, sistema de reabastecimento, economia de combustível, economia de pneu, uma série de coisas que deveria ter no jogo já, né? E não tem. Então, realmente, Mário, eu acho que, na minha opinião, já faz, sim, tá na hora da Turn 10 se manifestar melhor nesse jogo aí, porque já entramos em março agora, né? E não tem
Nada.
nada, nada. Nenhum gameplay, nenhum cheirinho de tipo, alguma coisa vai ser lançada aí pra gente em breve de, né? Eu arrisco dizer que talvez eles estejam esperando a época da como é que chama, de fazer a apresentação, né, do meio do ano lá, a apresentação da Microsoft, para eles soltarem o trailer, né, de lançamento e a data, né? Mas tudo indica que esse jogo não vai ser lançado tão cedo, não, viu?
Ah,
Por
não, eu
enquanto.
acho que o jogo deve estar quase pronto já. Daqui a pouco eles chegam do nada, mandam uma gameplay de lançamento aí e o negócio brota lá na loja. Porque, pô, já faz tempo já. Quando que foi o último? Foi em 2000 e.
Então, o Motorsport 7,
Motorsport
acho que foi lançado
7.
em 17, se não me engano.
Então, já tá tendo, já
17.
tem, já deu pra eles desenvolverem, né?
É, porque 18 foi o Forza 4, né? O Horizon 4. Então ele sempre fazia um cada um ano, né? E foi a primeira
É.
vez que o Motorsport
Deu uma
estagnou.
atropelada aí.
Exato. E não veio. Então,
Eu acho que eles
assim.
estão. Eu acho que eles devem estar. Tá, porque já era pra ter sido lançado. Mas eu acho que eles devem estar tá polindo o jogo. E aí eles. Teve o trailer de anúncio lá, né? Que era só cinemática. Se eu não me engano, eles chegaram a falar que era
Não, é um
in-game, né? Mas
gameplay, é
não.
um in-game,
Era
um in-game.
gameplay, era in-game, né?
Era um game
Então eu
dentro
acho que
do jogo.
eles devem estar tá polindo, ou finalizando, ou incluindo, dando aquela última tapinha no jogo. E de repente eles vão chegar com gameplay de lançamento aí do nada, assim, ó. Pum, toma aí, vocês querem
É.
força? Toma.
É assim, se eu fosse olhar para uma perspectiva estratégica, se é que existe isso, minha opinião falando, né? Se eu fosse um líder de projeto, eu pegaria, por exemplo, o que a Sony fez com o Gran Turismo 7. E falava, bom, os caras já lançaram o jogo, a gente não lançou ainda, vamos debulhar esse Gran Turismo 7 e enxergar se a gente está fazendo alguma coisa errada, se está faltando, se pode melhorar para quando lançar já
Também,
vir.
também.
Mas
Vi
conhecendo.
rasgando.
Mas conhecendo a mídia, né, e geral, essa bolha aí que trabalha, não importa como o jogo saia, sempre vai ser criticado, vai ser negativamente aclamado pelo público, né? Então a gente espera que ele realmente saia esse ano aí ainda, vamos ver. O Mad Mark falou o seguinte: eu senti que a série Forza vai focar apenas no Horizon. Não. Não, não, não. Na
Não,
verdade,
calma aqui.
agora são dois estúdios, porque assim, antigamente era um estúdio só responsável pelo desenvolvimento das duas coisas. Eram dois estúdios unidos fazendo a mesma coisa. Aí separou Playground e separou Turn 10, né? Que são dois estúdios, cada um cuida de um. E apesar de ter o nome Forza Horizons, o mesmo Forza Horizon e Forza Motorsports, são franquias totalmente focadas em coisas diferentes. O Horizon vai ter esse sistema arcade, essa visão arcade, de aventura e brincadeiras online lá e recreativo, né? Exploração, essas coisas. E o Motorsports vai ficar nessa questão de simulação, a parte de simulação de pista mesmo, de automobilismo, né? De circuitos e tudo mais. Então, tem, Forza, o novo Motorsport já tá, né? Tá aí. A gente tá esperando. Tá só sentado aqui contando os dias, entendeu? É, eu vi, eu não, como eu falei, eu não jogo nada no PlayStation mais. Decidi que por enquanto não vou me jogar nada. Vi alguns amigos que compraram o Gran Turismo 7, assisti algumas transmissões, e eu não consigo engolir aquele sistema deles. Principalmente o HUD da tela, né? Onde ficam as informações, as coisas e tal. Eu não consigo engolir aquela coisa do Gran Turismo, não consigo engolir o sistema deles, a física que eles fizeram nesse set. Mas, como eu falei, o Forza Motorsports nunca fez nada para ser melhor nessa questão de física, né? Como você mesmo falou outro dia, né, Oráculo, que eles criaram algo que foi feito para
Democratizar.
perfeito, democratizar o jogo entre todo mundo, né? E ficou nisso, né? E ficou nisso. Então,
É.
você poderia fazer um jogo que democratiza, mas coloca opções que eu possa liberar no jogo ou mudar na criação do meu lobby, do meu campeonato, da minha jogatina lá, que eu possa falar, não, eu quero que essa porcaria seja uma simulação mais real possível. Se eu fizer a curva, se eu tocar na zebra errado, se eu estracionar, eu rodo, eu bato, o carro dá perda total, quebra um eixo, furo o pneu, entendeu? A física o mais perto possível do que possa ter num jogo. Agora é óbvio que nunca vai substituir um jogo de PC. Eu tenho aqui, né, meu simulador aqui atrás, eu corro nos jogos de PC. E, cara, é bizarro, né? A diferença, assim, é um mundo totalmente à parte. Não tem nada, não tem nenhum, não vai ter nunca. Você nunca vai poder comparar algo que tá num PC, um jogo de, né, um título exclusivo ali do PC ali, que você pode mexer, fazer as coisas tudo, na parte de simulação com um jogo de um videogame. Não tem como. A gente tem uma
Não, não dá, não
limitação
dá.
de várias coisas.
Mesmo porque se você for colocar um cockpit desse, né, um volante desse daí no console, no volante você perde mais da metade das funções. Igual, inclusive, aconteceu com vocês, né? Que você disse que dizia que o volante era compatível com o Xbox, mas na hora que você foi ligar lá, metade dos botões não funcionava.
É,
Então tem
exatamente.
essa.
A gente tem que fazer, tem que pensar que ambos os consoles, em algum momento, a compatibilidade não é total, né? Então, e no Xbox é pior ainda. É pior ainda no Xbox. Isso é uma coisa que. Isso, aliás, vai de encontro com o tema do podcast de hoje, né? Algo
Boa,
que
bem
eles.
lembrado, bem lembrado.
Boa! Bem lembrado você, Oráculo, que mandou. Isso tem que ser feito pela Microsoft. Corrigir logo essa questão de otimização de acessórios no Xbox. E não só de volante. Né? Não só de volante. Mas, por exemplo, de
Exatamente.
headset, por exemplo, fone de ouvido. Se você pegar o PlayStation, se você comprar um fone com aqueles. Os dongle lá, USB, que você pega o USB e coloca no PC ou no PlayStation, o PlayStation reconhece. A Microsoft, não. O que eles fizeram? Para você entender aí, quem não sabe aí. A Microsoft criou uma patente. Um sistema exclusivo para conexão wireless. Então, tanto o seu controle quanto o headset da Microsoft exclusivos, né, do Xbox, se conectam com essa conexão, fazem essa conexão. Isso permite que o lag input do controle seja menor, o lag input de áudio seja menor, que você contro eles controlem melhor os inputs de botão, eles controlem melhor algumas questões técnicas. Isso foi criado para ajudar a gente, eu entendo, só que isso limitou no geral. Então, por exemplo, se eu comprar um headset que no Xbox não é exclusivo de Xbox, não é compatível, não adianta. Não adianta, ele não vai funcionar. Um monte de gente manda mensagem pra gente falar: "Ah, esse aqui que tem esse USB aqui é Bluetooth, funciona no Xbox?" Não. Porque não é um headset compatível com ele.
Fica
Entendeu? Então,
amarrado em
essa
algumas
questão.
opções só, né?
Exato, tem que ser compatível, tem que ser feito exclusivo para o Xbox. Aí você limita a quantidade de acessórios, né? Então, headset é pouco, aí controle são pouco. Apesar que a Microsoft faz mais controles do que a Sony. Isso é fato. Entendeu? Fato. Então, mas são caros, né? Então a gente sabe que. Mas headset é um problema, acessórios de geral são problema, volante é um problema, né? Então, assim, a gente. Isso é uma coisa que eles têm que acabar urgente. Expande essa questão e fala assim: ó, se você usar a minha tecnologia, o meu wireless, você vai ter esse benefício. Ou, se você usar a minha tecnologia, você vai ter esse benefício. Se você não usar, não tem problema. Você segue esse protocolo aqui e faz acontecer a sua parada. Então a gente libera, pô. Libera. Então, é difícil a gente não ter essa questão. Isso realmente foi bem lembrado, porque não tem essa compatibilidade do Xbox, é muito mais burocrático do que o
E precisa
PlayStation.
melhorar. Precisa
Exatamente.
melhorar bastante.
É isso aí. E aí, mais alguma coisa em mente, Oráculo, para a gente já partir aqui para os finalmente?
Não. That's all. Eu acho que isso é
That's...
tudo. O Anderson Gama veio aqui de novo avisar que o grupo tá aberto. Eu já olhei duas vezes. O Anderson não tá aberto, não, tá? Engraçadinho você.
Ele é fantasma. Ele já tem acesso VIP ao grupo já. Galera, acho que é isso. Dá pra gente sintetizar um pouco nesse bate-papo. Foi super show de bola com relação a o que a gente, né, espera que os consoles tragam no futuro, né? E é engraçado que ninguém falou: traga um novo console, um console 8K, né? Tá todo mundo tranquilo na nova geração, graças a Deus, que acabou de
Sim.
sair, né? Então, assim,
Ó, mas
tem
esse aqui
muito.
foi um bom podcast pra gente ver, que o pessoal acha que a gente é cachista encabrestado, mas não é não, velho. Quando tem que falar, quando tem que rasgar o verbo, a gente rasga, a gente não vai ficar passando pano pra Microsoft, não, mano. Sempre que tiver
Exatamente.
alguma coisa que não nos deixa contente, ó, eu quero que melhore isso, eu vou falar, eu acho que isso aqui tá ruim, eu vou falar.
Exatamente. A gente fala, bom, tem muita coisa que é muito top. Entendeu? Hoje em dia, o sistema da Microsoft, do Xbox é nota 10, é o melhor lugar para você se divertir, né? Mas ainda tem pessoas que, enfim, né? Tem uma grande legião, um número muito expressivo de pessoas no mundo que gostam de outras plataformas. E a gente não tá aqui para
Tudo
falar que
bem,
você é
tudo bem.
errado ou não, né? Mas de qualquer forma, a gente fala que quando a Microsoft também pisa na bola, a gente vem aqui e fala. Por exemplo, falamos aí dos acessórios, até o Rodinei que tá aqui lembrando que o próprio Logitech, o G923, não funciona, algumas coisas não funcionam, alguns botões no Fórmula 1 e jogos de corrida, né? As luzes, os botões não funcionam. A mesma coisa para mim aqui também. Você compra um equipamento de uma fortuna em dinheiro de volante e funciona só aquela meia dúzia de coisa e. Entendeu? E é limitação. Não poderia ter mais aberto? Sim. Poderia sim, só que eles não querem, né? Então, a gente não sabe. Não, tem que falar mesmo, tem que falar. Ó, Microsoft abre o olho, libera headset aí, fone de ouvido pra galera aqui. Bluetooth, libera acessórios que a gente possa utilizar com mais facilidade aí com seu console e por aí vai. Mas é isso. A galera que quiser acompanhar a
O
gente.
JB Elias mandou um salve aqui, falou que ainda tá no Xbox One. O Xbox One tem muita linha pra queimar ainda, meu filho. Segura esse gordinho aí.
Que delícia. Segura esse gordinho. E não é
Segura esse
gordofobia,
gordinho.
tá? A gente adora
Não.
gordinhos.
Segura. Não, eu falo
Consoles
gordinho por causa
gordinhos.
do OneFat, né? Se for o
Eu
OneFat, no
sei.
caso, né? Se...
Eu sei, eu sei.
Saudades do meu gordinho.
É
Mandei
o
ele embora.
OneFat é o gordinho, né? O primeiro console. Galera que quiser assistir a gente aí também durante a semana em outras transmissões, tá aqui embaixo o nosso, os canais aqui para vocês assistirem outros conteúdos. Para quem quiser adicionar na live aqui, ó, esse é o meu, o Thaís e Léo aí, ó, adiciona aqui na live aí, na live do Xbox, também no PlayStation mesmo. Será que eu não jogo mais PlayStation por enquanto? Me recuso a jogar PlayStation.
Ah, fica
Enquanto.
xista.
Não, mas eu me recuso. Por um bom tempo, inclusive, até que a
Cachista
Sony prove.
tóxico.
Ah, eu não consigo jogar nem Xbox, velho. Quanto mais que outra plataforma. Mas é isso que a gente tem para falar por hoje. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, todos aqueles que assistiram, que estão assistindo e que vão assistir. Galera também do Spotify aí, muito obrigado pelo carinho que vocês têm. Lembre-se que todas as segundas-feiras, 8 da noite, a gente está aqui, eu e Oráculo, e também convidados. Vamos ver se a gente consegue, né? A galera que a gente convida, ninguém vem, cara. É incrível, ninguém
Não
vem
vem,
falar,
cara, não vem.
ninguém participa. O podcast gamer não é respeitado, velho.
Estamos precisando de uma. Como é que fala? Que o pessoal que cuida de imprensa é de uma.
É assessora.
Uma assessora de. Estamos precisando de um assessor de imprensa melhor, porque eu não
Ou
tô dando
empresário
conta de.
também, né?
O empresário
Empresário,
também, pode ser.
empresário. Precisamos também. Temos um tema que a gente quer falar, eu vou até falar agora também. Eu vou precisar começar a montar isso de alguma forma. Eu preciso de mulheres, esposas, namoradas que não gostem e outras que gostem que seus namorados, maridos, né, joguem videogame. É um tema que eu quero fazer aqui no podcast e não consigo encontrar. Mulheres que queiram participar. Está difícil demais de fazer esse tema acontecer, mas seria um tema muito legal. Gostaria muito de falar com mulheres
Sim.
as que curtem e as que
E
não
as que
curtem,
não,
que o
Pirna?
cara que não deixa de nenhum, não quer que você jogue de nenhum. Entendeu? É aquela que você liga o videogame e fala, pronto. Já vai ficar aí jogando essa porcaria. Entendeu? Vai ficar 2 horas jogando essa
Aquela que
porcaria, não leva
escuta,
nada.
aquela que escuta, aquela que
Não leva
escuta o
nada.
clique do botão já arruma, já aparece lixo para você levar para fora, aparece cachorro
É.
para passear, aparece compra no mercado para fazer.
Não, e a infeliz fica 8 horas assistindo novela, Instagram, TikTok, mas basta você ligar o console e falar, vai ficar aí, gastando
Nossa,
tempo nessa porcaria aí.
o dia
Não
inteiro,
leva
nossa, que vício,
nada.
não larga. Que
Não
vício,
leva
de
nada.
novo nesse vício, você só joga, não sai da frente do videogame.
Não, não, não
Acho
vai
que
nada.
foi muito pessoal isso daí.
Não sei pra quem, porque pra mim não é, mas. A minha
Eu
já
não,
não tem mais discussão agora.
porque eu sou solteiro, mas já. Eu sou solteiro, mas já passei por isso já. Eu sei meio o que é
É,
isso. Nossa, de
a gente vai
novo esse
fazer isso.
videogame?
Não, mais videogame, mas mais coisa chegando em
Né?
casa. Parece
Nossa,
uma
coisa de
criança.
criança.
Hein? Infeliz da Costa. Mas é isso, a gente vai encontrar essa galera aí. Depois eu vou falar com a. Depois eu vou falar o Rodinei, vou falar com as esposas. Vou mandar mensagem pro pessoal aí, vou ver se a gente faz esse tema que vai ser bem interessante. Mas no geral é isso. Queria agradecer vocês pelo carinho mais uma vez. Não se esquecendo, segundas-feiras, 8 horas, podcast Games no ar. Sou o DJ, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Valeu, Oráculo.
Valeu,
Fui.
falou.
Dizendo, sim.